Seu Geraldo. Bom. Boa tarde. Vamos dar início à audiência pública para tratar do projeto de lei número 23/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Piedade para o exercício de 2020. Peço aos senhores vereadores que tomem seus lugares, por favor, senhores vereadores. Convido a secretária de Finanças, a senhora Marisa Ribeiro, para fazer parte da mesa. Quanto aos secretários, agradecemos a presença de todos os secretários da Prefeitura e da população aqui presente. E gostaria de fazer alguns esclarecimentos quanto à condução da audiência. A senhora Marilza fará um resumo do, projeto e, posteriormente, cada secretaria irá fazer uma explanação da sua pasta. Poderão ser feitas perguntas aos secretários. Primeiro será feita pelos vereadores e, posteriormente para será dada a palavra aos cidadãos. Porém, pedimos a compreensão de todos para que tanto as perguntas como as respostas sejam objetivas e sucintas e relacionadas à pasta de cada secretário, com o objetivo de agilizar e que todos possam, mais número de pessoas possam participar. Também a senhora Marilza pediu para nós uma informação que todas as informações relacionadas à execução orçamentária deste exercício estão à disposição no site que está ali no Data Show, certo? E que serão por. Ela vai dar mais esclarecimentos também, que serão relacionadas ao exercício 2019, porque o assunto tratado hoje será relacionado ao orçamento para o exercício 2020. Tá bom? Ela dará mais esclarecimentos. Marilza, por favor. Senhor Nelson, agora é com o senhor.
Boa noite a todos. E declaro aberto essa sessão. O que é? Uma sessão?
Boa noite a todos. Eu vou só esclarecer o que o Dilon comentou. É o seguinte, nós temos um portal, que é o SIC, que quem tiver alguma pergunta, algum questionamento em relação à execução orçamentária do presente exercício, pode entrar no nosso portal, né, que é piedade.sp.gov.br/portal/SIC. Lá você se cadastra e faz a pergunta, porque daí ele vai para cada secretaria e nós temos um prazo para responder o que for da execução. Tá? Porque senão, hoje nós estamos falando da previsão orçamentária para o exercício de 2020. Certo, pessoal? Vamos começar a dar o início, então, a lei orçamentária para 2020. Na verdade, essa lei ela tem as leis que normatizam como elaborar uma peça de planejamento, né? Nós temos a Constituição Federal, a Lei Complementar 4.320, que é a Lei da Contabilidade, a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei 100/028. A Constituição Federal, no seu artigo 165, ela dispõe sobre o exercício financeiro. Então, o que ela vem disciplinando para a gente? Ela vem estabelecendo as peças de planejamento, porque o orçamento público ele é composto por três peças de planejamento, que é o PPA, que ele é feito por 4 anos, a LDO, que dá diretrizes para o ano seguinte, que nós até aprovamos ela, que foi em julho, né, aprovação da LDO, que que ela já está dando as diretrizes para a nossa peça orçamentária, que é o que foi elaborada hoje. Né? Então, a lei orçamentária anual é um instrumento pelo qual são contempladas a previsão de receita e a fixação de despesa para determinado exercício financeiro. Deve ser elaborada de conformidade e compatível com as peças, com as ações estabelecidas no PPAA e com as diretrizes da LDO. O orçamento para 2020, o orçamento geral do município, ele foi fixado no valor de R$ 145.446.000. Desse montante, 3 milhões e 300 é do Legislativo e 142.146.000 para o Executivo. A nossa peça de orçamento deste ano, ele está... O ano passado, que é o presente exercício deste ano, 145.300. Esse ano nós estamos com 145.446. Então, nós não fizemos um aumento na peça orçamentária. Por quê? Devido à própria crise econômica, que nós percebemos que o crescimento econômico não foi esperado do ano passado para esse, portanto, nós estamos deixando o orçamento no mesmo valor para o ano seguinte. Todo orçamento, ele dá início às receitas. Nós temos que fazer a previsão da receita, onde a própria lei estipula, né, que nós fazemos a média dos 3 anos e do crescimento econômico. Então, aqui eu vou passar para vocês o montante da receita. Receitas correntes, valor previsto R$ 135.331.070. Impostos, taxas e contribuição de melhoria, R$ 22.028.155. Contribuições, R$ 1.120.883.000. Receita patrimonial, R$ 1.032.260.000. Transferências correntes, R$ 108.869.411.40. Outras receitas correntes, R$ 2.280.360.60. Receita de capital. Receita de capital é tudo que vem de convênio para a gente aumentar o nosso patrimônio, né? Ou operação de crédito, que seria um financiamento. Então, nós temos uma previsão de R$ 10.114.930. Uma operação de crédito de R$ 2.480.000, que é um que foi aprovado, que ainda não foi assinado. Tá? Alienação de bens, R$ 141.000. E transferência de capital, R$ 7.493.930. Portanto, previsão de receita para o ano que vem, R$ 145.446.000. O que nós podemos observar aqui? Que o município, ele não tem autonomia, o nosso recurso próprio é muito baixo, a gente depende muito das transferências de governo, que são as transferências correntes. Né? Dá para a gente observar aqui nesse demonstrativo. Você quer que abra para ver dentro da receita ou não? Pode? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta em relação à receita, porque nós vamos entrar já para as despesas. Só que acho que tem que levar aí. Vai levar porque está gravando.
Eu só queria perguntar da receita, primeiro, quanto vai representar da receita do ano que vem a taxa de lixo, a taxa da coleta do lixo? E a segunda que eu queria perguntar também é quanto a taxa, os valores arrecadados com ITBI, se é possível saber quanto isso representa do orçamento, nem que seja assim meio por cima.
Eu tenho Obrigado. Uma previsão que é detalhada, que ITBI... Ó, o nosso ITBI, o valor é baixo de previsão, tá? Espera só um pouquinho aqui que eu estou achando aqui, porque ele é enorme as folhas, por isso que eu não estou colocando ali, tá? A nossa previsão de ITBI é R$120 mil para o ano, tá? E a outra, qual foi que você perguntou? Desculpa. Taxa de lixo. Taxa do lixo, R$1.050.000. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Então, nós vamos dar início à despesa. Eu vou fazer um resumo segundo a categoria, a natureza de despesa. Então, receitas correntes, valor previsto R$ 129.562.920. Pessoal e encargos, R$ 55.264.700. Juros e encargo da dívida, R$ 920.000. Outras despesas correntes, R$ 73.378.220. Despesa de capital, R$ 12.883.080. Investimento, R$ 12.109.080. Amortização da dívida, R$ 774.000. E reserva de contingência, R$ 3.000.000. A reserva de contingência, gente, é uma exigência da própria LRF, onde na nossa LDO ela prevê o mínimo de 2% de previsão. O que, que seria a reserva de contingência? Ela é uma dotação que ela fica numa necessidade de uma calamidade pública. Tá? Se o município não precisar dessa dotação, ela pode usar depois de outubro, onde a própria lei determina. Outras despesas correntes aqui é tudo que a máquina precisa, para material de consumo, medicamento, combustível, merenda escolar, transporte escolar, tudo entra aqui, tá? Certo? Então, agora eu vou dar, eu vou só falar das ações que o município tem previsto para o ano que vem. Nessas ações, elas são obras, né, que serão feita através de recurso, a maior parte delas, algumas é recurso próprio, o restante é de recurso vindo do federal ou do estadual. Então, nós temos a construção de um portal, previsto R$ 596 mil, desapropriação, construção e ampliação de escola fundamental, R$ 610 mil, desapropriação, construção e ampliação de creche, R$ 501 mil, desapropriação, construção, unidade de educação infantil, R$ 400 mil. Construção e reforma de ponte, R$ 100 mil. Reurbanização do rio, R$ 500 mil. Desapropriação e pavimentação de vias, R$ 3.167.350. Extensão de rede de energia elétrica, R$ 315 mil. Construção de galerias pluviais, R$ 100 mil. Implantação de recuperação de vias, R$ 100 mil. Construção e revitalização de praças, passeios e parques, R$ 396.930. Desapropriação, construção de escola fundamental, R$ 600 mil. Construção e revitalização de praças e parques, R$ 255 mil. Desapropriação, construção de áreas de prática esportiva, R$ 260 mil. Esse montante da 7.901.280. Às vezes tem ações que ela repete porque ela está numa pasta, ela tem na pasta de turismo e tem na pasta de obras, porque são recursos distintos, tá? Por isso que acaba demonstrando aí. Aqui eu vou dar início agora por secretaria. Só que a pedido do secretário da Saúde, que está com problema de saúde, Então, ele pediu para ser o primeiro. Então, já vou direto lá para a saúde e depois eu volto aqui, tá, pessoal? Para depois ele falar, né? Acho que eu falava que foi antes de mim, né? É que aqui eu não consigo enxergar, eu tenho que ler aqui. Secretaria da Saúde, valor previsto R$ 33.830.500. Secretaria, R$ 13.873.500. Departamento de Atenção à Saúde, R$ 16.221.000. Departamento de Vigilância em Saúde, R$ 1.231.500. Departamento de Apoio Técnico Administrativo, R$ 2.504.500. Então, essas são as ações, são as unidades orçamentárias onde recebe os valores previstos para a saúde. Agora eu chamo o secretário para fazer uma explanação sobre o que tem para o ano que vem no orçamento.
Boa noite a todos, os vereadores, o presidente aí que preside. Pedi para falar em primeiro, porque vocês sabem que é para ir fazer uma cirurgia, então, e para ajudar, ainda peguei uma infecção no ouvido, acho que abaixou a resistência, mas a gente está aí. Na verdade, né, Marilsa, com esse crescimento que a gente até esperava mais, um crescimento da economia, para a gente poder estar explanando muito mais aí as ações da saúde. Mas como no início a Marilsa já falou, nosso orçamento, que parece bastante, de R$ 33.830.500, se estiver errado, corrija. Desse montante, quase não, né, Marilsa? R$ 13.550.000 já é para a Santa Casa, que já é o repasse. Então, vocês verem que, já é como a maioria já percebeu, houve uma grande melhoria do atendimento da saúde do município, inclusive das Santa Casas, que a maioria dos vereadores, do pessoal que acompanha, sabe o quanto melhorou. E ainda o quanto a gente quer melhorar. A gente sabe que não está 100%, não adianta vir aqui fazer teoria e ficar falando. A gente quer melhorar muito mais ainda, a gente está batalhando para isso. Mas é o que eu sempre falo, essa melhoria não depende somente de nós aqui, do prefeito, dos vereadores, depende de uma economia geral do país todo. E é que a gente está torcendo aí para que a economia entre nos eixos. Por quê? A saúde, ela tem que gastar o mínimo 15%, né? Vocês sabem disso que é o mínimo. A gente já está gastando 28% com a saúde. Então, quer dizer, 13% a mais. E ainda assim, a gente sabe que falta ainda. A gente quer atender mais e mais, só que para isso a gente tem que aumentar e melhorar a nossa arrecadação. Em outros anos, a gente falava de muitas lutas nossas que precisava, a renovação da frota. Chegou aí mais de 12 veículos para a saúde, várias vans, várias ambulâncias, que era o pedido dos vereadores, de todos, muitos vereadores aqui ajudaram, entendeu? E tem outras, precisavam passar por reforma em alguns prédios, estavam fazendo ampliação, equipamento, ultrassom nosso que chegou lá embaixo, que era totalmente antigo, contratações de mais médicos. E quando você vê a crise aumentar igual aumentou, você vê muitas pessoas perderem o emprego, perde o convênio, aonde que vai? Vai para a saúde, vai para o SUS. Então você vê que a cada ano que parece que você está evoluindo, parece que você não evolui, anda muito pouco. Por quê? Quando se prepara para uma demanda, essa demanda cresce mais ainda, nasce mais gente, as pessoas procuram mais o setor da saúde, mas a gente procura atender a todos. É bom citar isso também, que muitas pessoas estavam falando sobre que a prefeitura cortou os exames. Acho que eu vou falar, porque senão daqui a pouco vão perguntar. A gente não cortou os exames, é que a gente tem uma cota mensal de 14 mil exames. E vocês sabem que há pouco tempo aí, vamos falar o quê? Um ano e meio, inaugurou um novo hospital regional. Então, já está fazendo mais de 1.000 cirurgias a mês. E esses exames que antigamente fazia no Regional Velho, no AME, no próprio Regional Novo, ele vem para o município. Então, quer dizer, além das cirurgias que a Santa Casa está fazendo aqui, então aumentou muito os exames cirúrgicos, pré-cirúrgicos que a gente fala. Então, quer dizer, acaba no mês ultrapassando a cota. E a gente está dando prioridade para os exames cirúrgicos, pré-natal, a diabetes, hipertensos. Então, e o que a gente tem falado para as pessoas? Ó, como o seu retorno é para o final do mês, o seu retorno é para dezembro, venha mais próximo possível que a gente assina. O Zé Anésio teve essa semana lá e percebeu, né, Zé? Que a pessoa estava lá, mas a consulta era para dezembro. Então, por que que eu vou assinar agora se 10 dias antes pode estar assinando e fazendo? Então, são coisas que, assim, não dá para prever. Claro que fala assim, mas tem que trabalhar com controle, tem que prever. Mas na saúde é difícil, porque você prevê trabalhar com valor, só que você começa a atender, e aí vem outras quantidades de serviços que acabam aumentando. Mas a gente sabe que estamos no caminho certo, sabe que temos que fazer muito mais ainda, mas acreditamos, aí está aí a equipe da saúde e outros pessoal, que a gente quer dar essa satisfação e esse retorno para a população. E quando a gente não atende, a gente quer deixar bem claro que a consciência é tranquila, mas não é por comodismo ou por falta de vergonha na cara. É que tem hora que não tem condição. Nos foge a nossa total capacidade de atingir e atender do jeito que a gente gostaria. Quanto à ampliação, é continuar renovando aí o convênio com a Santa Casa, melhorando cada vez mais, continuar renovando os veículos, que eu sempre falava com os vereadores, que não dá para deixar a ambulância 6, 7 anos, tem que cada 2, 3 anos aí trocando. E a gente espera, acho que a Marilza nem citou, porque acho que não entrou ainda, né, Marilza, que é a ampliação do ambulatório lá embaixo, que tem uma verba prevista aí, que é do deputado Vitor Lipe, de 600 mil, aonde está a administração, aquele bloco, virar todo o consultório embaixo, e a parte administrativa ser em cima, porque já está começando a faltar consultório. Quando você contrata mais médico, igual chamamos mais clínico geral, para atender, e fazendo que hoje, em Piedade, podemos dizer assim, em bom tom, que aqui se cumpre, os médicos estão cumprindo a jornada de trabalho através do relógio ponto, que muitas cidades não cumprem isso. Foi difícil, as pessoas falaram que eles iam tudo pedir a conta, e ao contrário, saiu um ou dois, porque tinha outros compromissos, mas aqui eles cumprem a jornada através do relógio ponto, como os demais funcionários. Isso foi um exemplo para muitas cidades e até para nós. Então, que com isso, aumentou a demanda de atendimento deles, só que está apertado as salas. Então, a gente precisa ampliar para que tenha mais consultórios, que conforme vai contratando mais, logo não tem mais consultório para os médicos. Mas está aberto as perguntas, aqueles que puderem fazer, estou aqui.
Não, Beto, só para lembrar, né, que por conta dessa vida pós-moderna, também das questões de crise econômica, social, a desestruturação, né, o pessoal aqui do social também está, a desestruturação familiar que a gente está sofrendo no município, isso tem aumentado muito a demanda da saúde mental, né, e por conta disso, as providências que a gente tomou também. Né, Beto, eu queria salientar aqui que foi aumentada a carga horária, né, dos nossos médicos, do psiquiatra. Então, só isso que eu queria colocar também, tá?
A gente conseguiu aí, com o apoio aí da Câmara, dos vereadores, aumentar os horários, né, porque tem uma lei aprovada pela Casa. Se o médico atende 10% a mais, é um valor, se atende 20% a mais. E como eles já estavam aqui, que eles tiveram que cumprir esse horário, a gente agradeceu, né, os médicos, psiquiatras, psicólogos lá. Eles falaram, não, a gente já vai estar aqui, por que não atender mais? E mesmo esse aumento que eles tiveram, que a gente ia achar que ia diminuir a demanda, aí você vê, que a gente já estava até numa palestra esses dias no Congresso da Saúde, você aumenta a oferta da saúde, você aumenta o transporte achando que você vai zerar. Não, ao contrário, a procura vem mais. E só um ponto que eu queria deixar claro para a população também, que não é nada de redução de custo. A gente está fazendo o cadastramento lá embaixo, porque tinha muitos munícipes de outras cidades usando a nossa saúde. A saúde da Santa Casa, que ela é urgência e emergência, ela é porta aberta, a gente não pode dizer não. Mas o ambulatório eu posso, entendeu? Tem que ser exclusivo para a população de Piedade. Porque a mesma verba que eu recebo, as outras cidades recebem. Então eu não posso estar tirando as vagas aqui da população de Piedade e abrindo para cidades vizinhas, que eu não vou citar o nome, que vocês sabem qual. Então está tendo muita reclamação no Face, mas é por causa disso, porque a gente não está exigindo escritura no nome, a gente está exigindo comprovante de qualquer coisa, de endereço, pode ser de uma loja, pode ser de um IPTU, ou se não tiver IPTU, pode ser de um documento de carro, de um comércio, alguma coisa. E a gente tem mandado bastante assistente social fazer as visitas. Então tem gerado muita reclamação. Mas tanto eu, como a Marli, o pessoal da administração está lá. Chega uma pessoa ou com alguém que conhece, uma pessoa mais velha, um vereador. Não, Beto, a gente conhece a pessoa, realmente ele mora lá, uma pessoa simples. A gente não quer negar a oferta para a população de Piedade. Mas não tem como estender um atendimento que é exclusivo, ambulatorial, para os munícipes de Piedade e para outra cidade. Então é deixar bem claro isso, entendeu? A gente está informatizando toda a sala dos médicos, já tem computador, impressora, as receitas já não estão saindo mais manual e todas preenchidas através do computador. Esse é o caminho, entendeu?
Até lá.
Meu nome é Romeu e tenho duas perguntas para você, Beto. Só uma dúvida que eu tenho aqui. Parece que teve uma terceirização de transporte na saúde, mas você disse que nós recebemos mais ambulâncias. Então eu queria só que você explicasse isso, porque se eu tenho ambulância, eu preciso terceirizar? E se terceirizar, eu tenho mais vantagem? E a segunda pergunta é: o que vai ser feito para o ano que vem para a gente diminuir o tempo de espera para uma consulta? Porque está bem demorado.
Tá.
Obrigado.
Na verdade, a pergunta é bem interessante, Romeu. Obrigado pela pergunta. Na verdade, a nossa terceirização da saúde foi por conta dos ônibus. Você sabe que você, como todos os vereadores, o ônibus hoje, para ser regulamentado, tanto pela Artesp, pelos órgãos, tem que ter 10 anos. Um tinha mais de 20, outro tinha mais de 25. E viviam quebrando no caminho, socorrendo. E nem todos os motoristas, somente dois, tinham categoria específica para dirigir ônibus lá embaixo. Então, quando um tirava férias, o outro ou ficava doente, eu não poderia colocar qualquer motorista, você sabe que a carta tem que ser específica. E a gente tentou, vários vereadores tentaram, a gente tentou conseguir emenda para compra de ônibus. E não conseguimos, porque vinha para veículos e ambulância. Então, por isso que terceirizou. E também a viagem para São Paulo, falar, mas tá bom, chegou o van, mas por que você, então, terceirizou São Paulo? A gente terceirizou São Paulo pelo micro, pelo fato que uma van já não estava dando para ir para São Paulo, tinha que ser duas. Então você coloca aí, hora extra de motorista que chega 4 horas da manhã, que sai daqui 3, 4 horas da manhã, chega 9, 10 horas da noite. Custo com despesa de alimentação, combustível, a gente achou por melhor terceirizar. Então é isso que a gente fez. Os anos dos ônibus que estavam muito precários, estragando demais, e essa viagem para São Paulo. Quanto ao tempo, a gente está fazendo todo o sistema E-SUS, foi muito boa essa pergunta, e também a gente está modernizando, por isso que esse cadastro que a gente está fazendo, a gente quer chegar, eu sei que demora, entendeu? Ao sistema IAMI, de ter todos os cadastros eletronicamente, tudo informatizado, para que as pessoas, desde a hora que dê a entrada lá, a gente saiba a hora que deu a entrada e a hora que foi atendida. E também, novamente, está realizando, não sei se viu o edital, a contratação de mais médicos. Por quê? Como eu acabei de falar, como a gente colocou o horário, alguns acabaram saindo. E eu preciso repor. Então, quer dizer, a gente acredita que repondo esses médicos e com essa informatização do E-SUS, que a gente quer fazer todo o sistema, a gente quer diminuir, sim, não só o tempo de espera lá, Romeu, mas também o tempo de espera de consultas, entendeu? Porque você pega de clínico geral, ginecologista, pediatra, você não tem tanta essa demora. A demora é mais nos setores, por exemplo, cardiologista, entendeu? Que aumentou demais, eu só tenho uma, urologista, oftalmologista. Então, são as demandas dos médicos especialistas, entendeu? Que a gente espera melhorar aí a nossa economia, para mim ter mais, e está certa a sua pergunta, porque você pega de clínico, ginecologista, pediatra, eu tenho uma quantidade até que atende a população, mas você pega urologista, um só, com a quantidade de pessoas, de homens, que graças a Deus aqui tem procurado bastante, então não dá conta, então realmente a espera acaba sendo para 60 dias, 90 dias, cardiologista, não adianta eu vir aqui mentir, porque vocês sabem, então é a verdade. Mas numa união com a Câmara, com a melhoria da economia, a gente precisa sim de mais especialistas. A gente pediu, inclusive, Marli, me lembra que deu um branco, médico da cabeça, não psiquiátrico. Oi? Neurologista, que nós não temos aqui, está faltando demais, entendeu? Neuro tanto adulto como neuro infantil. Essa é a nossa briga, já protocolamos na prefeitura e a gente acredita que, se Deus quiser, logo a gente tenha, porque é uma demanda bastante grande. Inclusive, nem os hospitais de referência, né, Marli, em Sorocaba, não têm mandado essas vagas para nós. Então, até que a gente quer explicar, porque muitas vezes a pessoa vai na central de vaga e demora algumas demandas, acha que é incompetência nossa. E essas brigas a gente tem levado para Sorocaba. Todo mês tem uma reunião na DRS com todos os municípios. E é onde a gente leva as nossas lutas, as nossas brigas, que muitas vezes você pega aí um neuro infantil e vem uma vaga para o município. Você tem 70, 80 crianças esperando e os pais batendo na nossa porta. Então, quer dizer, a gente leva todas essas brigas, leva no secretário de saúde, porque a gente faz parte da CIR estadual. Então, a gente tem brigado. Não vai pensar que Piedade está sem representação, sem luta, mas é como eu falava no início. É, nem toda a luta da gente, nem toda a vontade acontece da noite para o dia. Mas eu acredito que com a união dos vereadores, da prefeitura e de todos, a gente consiga melhorar ainda mais a saúde de Piedade.
Eu queria fazer uma pergunta ao secretário. Você tem algum planejamento para melhorar o atendimento no ambulatório? Eu soube de dois casos que aconteceu, que agendou e o funcionário que era para fazer a função não compareceu. Esse é de um caso. Outro caso, presenciei dias atrás, que agendou um retorno de uma pessoa simples, que precisa de condução, e era feriado. Ela chegou no ambulatório e era feriado. Então, eu peço a sua gentileza que veja essa necessidade. Às vezes são pessoas humildes que estava esperando ontem e falou, mas hoje você vai no ambulatório, mas é feriado. Então, ela nem sabia que era feriado e deslocou até o ambulatório.
Então, na verdade, quando é feriado algumas coisas, a gente... Eu sei que você falou bem que tem pessoas simples aí que nem todos acompanham a rede social. Mas o Jaderson tem colocado sempre aí, tá o Jaderson da imprensa, no Facebook da prefeitura, a gente coloca o cartazinhos sempre antes, lá nas portas da prefeitura, dizendo tal dia não terá atendimento, a gente avisa. A gente pede desculpa, a gente não gosta disso que aconteça. É uma briga nossa, vereador, junto com os médicos, que quando eles vão até faltar, porque ainda tem poucas faltas aqui de médico, pouquíssimas, mas a gente pede para que ele, quando tem um congresso, alguma coisa, claro que atestado não, mas avise com certa antecedência de 15, 20 dias, eles têm feito isso justamente para a gente ligar para as pessoas, porque eu sei que aqui muita gente mora na zona rural, e muitas vezes com a crise não tem nem dinheiro, muitas vezes, para ficar pagando transporte para ir na saúde. Então essa é uma briga constante nossa, e que a gente faz na medida do possível. E ainda tem falha, porque você liga, o celular da pessoa não atende, ou a pessoa vê que não conhece o telefone. Temos essas dificuldades ainda. Melhorou, por exemplo, no transporte. A gente tinha uma dificuldade muito grande de buscar as pessoas da zona rural aqui de madrugada, como o senhor sabe, para ir para São Paulo. Hoje, não é querendo se vangloriar, mas é poucas cidades aqui da região, que eu sei que a maioria já cortaram, essa busca. Hoje tem motorista nossa que começa 1h30 da manhã para buscar o pessoal que vai às 4 para São Paulo. E eles ainda, a gente coloca os mais experientes, os que mais conhecem, porque você, como morador da zona rural, sabe quanto é extenso aqui, 80 bairros rurais. Então, o que a gente fala? A gente tenta pegar o telefone, o mercadinho do João, do Zé, o mais próximo, a estrada. Você está entendendo? Diminuiu muito. Quando a gente estava aqui há um ano e meio atrás, tinha muito isso, de ir buscar, não achou. Agora, o que eu faço? Eu peço para eles tirarem foto do local, ver se realmente foram, para que realmente a gente possa atender a melhor forma possível. Tá bom?
Eu queria fazer uma pergunta, secretário. Primeiro, queria cumprimentar a mesa, nobres vereadores, população presente aqui, secretário, diretor. Boa noite a todos. Secretário, o senhor tem 33 milhões e 230 mil para a área da saúde, correto? É isso mesmo?
Isso.
13 milhões vai para a Santa Casa, ok? É isso mesmo? Tá.
Né, Marilson?
É isso mesmo.
É isso mesmo, né, Marilson? Tá. Bom, sabendo que nós, todos nós, sabemos da atual situação do país, né, secretário? Que quando a crise econômica afeta, primeiro que que nos prejudica é a área da saúde, como o secretário colocou, a perca de convênio e tudo mais, que a gente vai se recorrer, lógica normal, na saúde, quando nós não podemos pagar o convênio. Esse 13 milhões aí, secretário, é o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que é onde os demais, os moradores de outros municípios também, se passar pela nossa Santa Casa, são atendidos através dessa verba, né, Marisa? Que não pode negar, porque é o Sistema Único de Saúde. Bom, eu vejo que Piedade ainda é referência. Ainda é referência. O atual momento que se encontra, com a arrecadação baixa, porque a gente conversa bastante com os munícipes de outros municípios, que está em situação muito pior. Então a gente vê aí, secretário, que ainda não é 100%, que não consegue chegar mesmo, mas está num caminho muito bom de atendimento. A gente sabe que está fazendo o impossível para atender bem a nossa população. Eu queria saber também, na pasta aqui, esse 1.231.000, é a pasta da vigilância, é o que a Natália trabalha com esse recurso ou não?
Eu não estou achando que a letra é pequena, gente. Departamento de Vigilância. Não, que estou achando que é 1.231.000 é as duas vigilâncias, é isso. Tem a vigilância em saúde e depois tem a manutenção do Departamento de Vigilância e Saúde, isso. Mas aqui envolve tudo, contratação por tempo de serviço, materiais, funcionários, entendeu? Equipamentos, insumo. É as duas vigilâncias, tanto a sanitária como a epidemiológica, entendeu?
Ah, tá. Não.
Até se eu tiver alguma dúvida da parte técnica da vigilância, a Natália está aí para me ajudar, porque ela é mais técnica que eu. Mas é isso, né, Natália? Envolve todos. É o canil municipal, custo com os cachorros, ração, porque não é só ter um canil, viu, gente? Custo é alto, porque você tem alimentação, você tem os cuidadores, você tem veterinário, tudo que não tinha antes. E também tem todos os combates aí, a dengue, veneno, insumos, folha de pagamento, funcionário, campanha de vacinas, hora extra, entendeu?
Não, a gente sabe, e outra, dá os parabéns, porque não é fácil, né, Natália? Está conduzindo tudo aquilo ali. E, portanto, o nosso canil é referência no Estado. Então, estão de parabéns, eu acho que vamos torcer que as coisas melhorem, que o país entre numa situação melhor, para que todos, melhore para todos. Muito obrigado, secretário.
Boa noite, Beto. Tudo bem? Com relação à prevenção, está me ouvindo? Com relação... Ah, tá. Ele pediu para falar com o seu Zaqueu Rodrigues, para poder gravar ali. Então, com relação à prevenção, há algum projeto de ampliação parecido com o programa Saúde da Família ou algo do gênero para a zona rural?
Então, na verdade, a gente já tem os bairros que temos aí, o programa de saúde da família. A nossa intenção, já falamos aqui uns outros anos, né, que é uma intenção grande de ir em outros bairros. A gente conversou até com os moradores lá do bairro dos Oliveiras e outros, mas é como a gente falou, a gente tem uma expectativa grande de população, apesar de ter em várias unidades aí, Correias, Miguel Russo, Leites, mas a gente sabe ainda que falta alguns bairros para chegar. A gente tem essa intenção, mas hoje a gente, com o orçamento que tem, não adianta a gente falar que a gente vai conseguir fazer isso. A gente está um projeto aí, conversando com o prefeito, com o vice, de tentar montar um ônibus para fazer essas prevenções, entendeu? Então a gente estava esperando adquirir esse ônibus aí, para que a gente possa, porque hoje uma unidade construída, você sabe que o custo dela é altíssimo. E muitas vezes você indo com a prevenção uma vez, duas vezes por semana e fazer uma saúde vai ao bairro itinerante, é uma coisa hoje moderna, eficiente, e que você poderia atender muito mais bairro, não somente com a prevenção, mas até mesmo com o médico fazendo a consulta, o enfermeiro, o dentista. A gente tem essa intenção, tem esse projeto, mas hoje, como a gente está discutindo um orçamento, não está dentro do orçamento, porque hoje eu não tenho essa realidade. Por quê? Eu não tenho esse orçamento para comprar esse ônibus e nem essa contratação desse médico com esse dentista para estar fazendo isso.
Temos o projeto? Claro que temos. Temos o nosso projeto, já temos conversado isso nas conferências da saúde, com o Conselho da Saúde, e a gente tem esse sonho, converso isso com vários vereadores, com você, já falamos sobre isso, mas não adianta eu falar aqui e depois vocês falarem, ah, você prometeu e cadê a sua promessa? Né? Então, não adianta eu prometer. Tenho esse projeto, mas eu não tenho orçamento para fazer isso ainda.
Então, já que você citou o bairro, Oliveiras é onde eu moro, Tenores, ali tudo, a gente tem uma associação de moradores lá e a associação tem a sua própria sede.
Legal.
Mesmo cedendo a sede para esse tipo de programa, você acha que não dá para estender para esses bairros?
Então, na verdade, eu convido você, eu não sei a data aqui, mas a Marli com o Marquinho aí tem, Zaqueu. Seria bom você, não sei se você é o presidente lá da associação, se você for, participar da próxima reunião nossa do conselho, que vai ser quando, Marli? Ou Marquinhos? Terceira terça. Depois passa, a gente passa a data para certinho, porque isso é uma reivindicação de levar o conselho. E o Conselho da Saúde, você sabe que ele tem uma força sobre isso, para que a gente possa levar isso ao executivo. E por que não? Lá, já que você falando que já tem a sede, fica mais fácil. Se não começar com o médico, com a enfermeira, pelo menos, com palestra, com prevenção. Eu lembro que acho que o ano passado, né, teve aquela ação, não é, Zaqueu, na escola, e a gente já percebeu lá o número de pessoas hipertensa, com diabetes, porque a gente fez exames lá. Então, lá seria um bairro mesmo estratégico para nós. Mas, se pudesse, você como representante e presidente da associação, no próximo conselho estar presente, para que a gente deixe registrado isso em ata e que a gente suba isso e consiga a força junto com o prefeito, com o apoio da Câmara, para contratar sim para o próximo ano. Porque a gente viu que é uma demanda grande lá. Obrigado.
Senhor secretário, eu queria mais fazer uma colocação aqui. Eu fiz uma conta bem rápida aqui. E esse valor de R$33.830.500, ele dividido pelos 65 mil habitantes, dá um montante per capita de R$520 por habitante. Será que não dá para baixar um pouquinho para que sobra para mais projeto? Eu acho que R$520 por habitante é que dá esse valor pela população de Piedade.
Eu não entendi a pergunta, desculpa. O valor, você queria que aumentasse o valor?
Então, R$33.830.500 dividido por 65 mil habitantes dá R$520 por habitante.
Certo.
Com o custo pela saúde. Se anda se gerindo melhor, não sobra mais recurso para algum investimento no setor?
Diminuir esse valor?
Tá, dá 520, 33 milhões esse valor, e dá 520 por cada habitante.
Então, é que na verdade essa conta não é, esse dinheiro é bom deixar bem claro, como a gente falou. Ele é aplicado tudo na saúde, mas daí você já tira 33 milhões, você já tira 13 milhões que vai para a Santa Casa, para custeio, pagamento de médico e funcionário. Aí você tem na faixa de 210 funcionários, nosso, médicos, equipes, auxiliar, enfermeiro, que tem a folha de pagamento. Esse 33 milhões está incluído toda a folha, 13º, ticket. Aí, nesses 33 milhões também, está toda a despesa de veículo. Pneus, óleo, combustível, manutenção da frota, pagamento de água, luz, telefone. Então, quer dizer, é bom com a pergunta que você fez, mas ela não é somente esse valor da saúde em termos de remédio, de exames, essas coisas. Ela envolve todo o toda a funcionalidade da saúde, entendeu? Toda a manutenção do prédio, toda a manutenção dos funcionários, pagamento, hora extra, tudo, até mesmo o ticket. Então, é por isso que esse valor, muitas vezes, vocês fazendo essa conta, é legal, mas ela também tem uma conta que ela usa desse valor, vai para a manutenção da secretaria, entendeu?
Obrigado.
Obrigado, secretário.
Presidente.
Se nós ficar, levou uma hora essa secretária. Eu peço para o secretário que seja mais breve, porque senão não é, levou uma hora esse secretário aí para falar. Mas pode fazer a pergunta, senão eu sou obrigado a diminuir o tempo aí.
Boa noite a todos. Beto, a Santa Casa está fazendo um trabalho excelente, está de parabéns. O senhor também está fazendo um excelente trabalho no ambulatório. Eu gostaria apenas de pedir uma atenção ao senhor e uma ajuda também aos nobres vereadores, cada um com seus deputados, deputadas, uma atenção especial ao pessoal da saúde mental. É, para quem nunca foi na saúde mental, vocês não imaginam o acúmulo de pacientes num corredor estreito, né? Um corredor estreito, no calor. Então, eu gostaria, a minha sugestão é que tivesse um lugar mais adequado para os pacientes da saúde mental. E do lado do pessoal do CAPS também. Muito obrigado.
Pode deixar que vamos atender a sua solicitação, sim. Obrigado, vereador.
Obrigado.
Boa noite, senhor secretário. Meu nome é Cauã. Queria fazer uma pergunta sobre um veículo seu da frota, a Fiat Toro. Gostaria de saber quantos carros desses são e por que foi a escolha do município ter esse carro.
Na verdade, foi... Como é o seu nome?
Cauã.
Cauã, sua pergunta é uma pergunta boa. Ela não é uma escolha do município. Na verdade, a gente tem 3 Fiat Toro no município. E, na verdade, quando você entra no sistema para comprar, as 3 foram com verbas parlamentares de deputado. E está lá, picape, 4x4, diesel, 4 portas, tem o motor, isso, e você jamais pede a Toro. Poderia ser uma outra, S10, mas o programa da secretaria, ela prevê esse tipo de carro, que é para o trabalho de transporte de pacientes, visita aos bairros rurais, como uma que chegou esses dias no CAPS, para atender o pessoal do CAPS, que tem muitos cadeirantes. Então, ela vem em veículo 4x4, e o valor da emenda de 120, 130 mil. Ou você faz o cadastro desse veículo que está no objeto da União, ou você fica sem o carro. E deixe-se dizer bem claro que as 3 Fiat Toro do município, uma acho que foi adquirida da outra administração e 2 dessas, nenhuma houve contrapartida por parte do município, entendeu? As 3 vieram de doação do governo. Ou a gente aceita ou a gente fica sem.
Mas o senhor não acha que é um carro muito caro para o próprio município?
Na verdade, ela não é um carro caro, porque eu acabei de falar, o carro é quando você tira o dinheiro do cofre público para você comprar ela. Agora, caro em termos de manutenção, não, porque todos os carros têm seguro, têm garantia, então ela não tem um custo alto para isso, entendeu? Porque ela está em lugares que, por exemplo, ela não está sendo, como eu poderia falar, sucateada, usando de forma inadequada. Ela está no CAPS atendendo usuários do CAPS, transportando somente pessoas que não têm condições de ter o CAPS. Algumas atendendo aos bairros, levando aos médicos, aos enfermeiros, para atendimentos médicos. E algumas no posto de saúde, levando algumas pessoas, que tem bastante no município, com cadeira de roda monitorizadas, que não tem como você desmontar ela para você poder levar alguns cadeirantes para São Paulo, igual algumas cadeiras normal. Então elas são motorizadas, grandes. Então, ela tem esse compartilhamento atrás para você estar podendo transportar, entendeu?
Entendi, obrigado.
De nada.
Presidente, uma última pergunta.
Hoje eu não vou embora. Boa noite, meu nome é Rodrigo. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, se nos 33 milhões previstos para a saúde está... Existe a previsão da compra de um ônibus ou um micro-ônibus para sanar o problema da locação?
Não, no momento não. A gente já fez esse pedido para alguns parlamentares e de micro e ônibus ainda não temos previsão de estar no orçamento.
Tá. E os veículos todos são utilizados na Secretaria de Saúde?
Isso.
Uma última pergunta para a Mariusa. No caso dos...
Um baguinho. Você vai perguntar para a Mariusa?
Sim, para a Mariusa.
Não, então depois... agora é o secretário. Depois você pergunta, tá?
Sim, já.
Valeu, baguinho.
Obrigado, secretário. Muito obrigado.
Obrigado a vocês.
Meu nome é Thiago. Eu queria fazer uma pergunta sobre a prevenção... no que se refere à saúde mental. Né? Existe algum projeto de prevenção no que se refere à saúde mental para desafogar o corredor do próprio atendimento da saúde mental, no sentido assim, de que existem estratégias para melhorar, por exemplo, no que se refere à depressão, no que se refere a outros problemas, a problemas que envolvem a própria saúde mental. Existe algum projeto de prevenção e de investimento nesse tipo para o ano que vem?
Na verdade, a gente tem investido muito em palestras, entendeu? Como foi o Setembro Amarelo, que foi um importante envolvimento de todas as escolas estaduais, junto aos nossos médicos, psicólogos, acho que atingimos aí mais de 300, 400 alunos, falando da importância aí do suicídio que tem acontecido dentro do município. É, temos preparado os agentes de saúde para levar isso nos bairros, para as famílias. É, nossas enfermeiras, com o Dr. Marcos, têm ido em várias escolas falando da importância. É, saúde mental do que você falou e tudo. É, droga, o consumo de droga, do álcool, do consumo de muitos remédios, entendeu, que afetam. Mas isso, não, além da sua pergunta, que é interessante, toda essa crise econômica, todo esse mundo que estamos vivendo, tem feito cada dia mais aumentar o nosso trabalho de saúde mental. Por mais que você leve as palestras, por mais que você vá em alguns lugares, ainda é pouco pelo número de pessoas que cada dia mais se torna dependente da saúde mental. Tanto é que a nossa amiga lá já falou no início o quanto aumentou a procura, e a gente com dois psiquiatras, aumentamos psicólogo, e ainda a demanda continua sendo alta.
Desculpa, como que é o seu nome? Tiago, nossa, achei excelente a sua colocação e tanto do Zaqueu. Eu vou ser bem breve, porque eu não quero fugir do tema, porque aqui a gente tem que discutir a previsão orçamentária. Mas, assim, é o que eu acho interessante, quem está aqui refletir hoje, quando a gente fala de promoção de saúde e prevenção de saúde. A prevenção está acontecendo, talvez não com a abrangência que deveria ser ideal, né, Zaqueu? Mas está acontecendo as ações de prevenção. Só que o que eu levo à reflexão é que a gente tem que começar a pensar, eu acho que até o que você quis, né, dizer, em promoção de saúde. A gente tem que pensar em gerir saúde para a população. Porque quando eu falo em prevenção, eu estou impedindo algo. Quando eu estou falando em promoção de saúde, eu estou gerindo algo para essa pessoa. Só que, gente, quando a gente pensa em promoção de saúde, não é só competência da Secretaria da Saúde. A gente tem que pensar numa rede intersetorial. Então, é competência também dessa promoção de saúde estar nas escolas, nos CRAS. Os CRAS fazem o trabalho de promoção de saúde. É eles que cuidam, que fazem o fortalecimento de vínculo familiar. E assim, nós, a população também. Mas eu acho também muito interessante, eu ia também fazer essa colocação mais para frente, né, da gente pensar, a gente está fazendo um movimento de rede intersetorial no município, né, para a gente funcionar em conjunto, todas as secretarias, defensoria pública, o Ministério Público tem nos apoiado muito nesse fortalecimento e estruturação da rede intersetorial, tanto quanto a delegacia, a polícia civil, militar, guarda-mirim, porque é um conjunto de todas as ações. Porque quando a gente pensa em promoção, a gente pensa assim nos fatores condicionantes e determinantes de saúde. Tá? Mas eu gostei muito da sua colocação, tá? De parabéns.
Eu peço, secretário, muito obrigado. Vamos partir para outro, porque senão nós vamos ficar aqui. Quem que respondeu que fica? Então você fica sozinho aí, ué. Fica sozinho aí, precisa. Só você tem tempo, Romeu? Né? Né? Pelo jeito você é forgado também. Então, não, tá bom.
Eu acho que é para dar continuidade, né? Pessoal, vamos dar continuidade, agora eu vou voltar.
Está saindo tudo fora das perguntas, saindo aí, está tempo discutindo uma coisa e a resposta sendo, a pergunta sendo outra. Aqui foi bem esclarecido aqui, ó. É o orçamento, não é pergunta, perguntar o que vai fazer, o que não vai fazer. Tem o site ali, ó, quando você quiser saber qualquer coisa, tem o site, pergunta pelo site.
Pessoal, vamos dar continuidade? Aqui o valor previsto para o legislativo. O corpo legislativo, R$1.280.000. A Secretaria da Câmara, R$2.020.000. Total previsto, R$3.300.000. Esse é o valor, eu não sei se a gente vai abrir para todas as pastas, ou nós vamos chamar alguns diretores, que são as pastas maiores, e depois, se tiver pergunta de outras pastas, a gente está aqui para responder, certo? Então, agora nós vamos para o executivo. Gabinete e dependência, valor previsto, R$830.700. Gabinete do prefeito, R$431.200. Junta do Serviço Militar, R$41.500. Fundo Social de Solidariedade, R$358.000. Esses valores aqui, a maior parte, que nem o gabinete, ele é o pagamento, né, de profissional, combustível, adiantamento de viagem, a junta do serviço militar também é funcionário, e o fundo social é só para atender a parte de doação, né, que é onde estabelece na nossa LOA. Secretaria de Negócios Jurídicos, valores previstos, R$762.300. Esse também é o valor previsto para a Secretaria, para pagamento dos profissionais e tudo o que eles precisam para desenvolver as suas atividades. Chefia de Gabinete, valor previsto, R$4.900.130. Chefia de Gabinete, R$1.079.400. Guarda Municipal, R$1.684.500.000. Área da Comunicação, R$387.800. Expediente Protocolo, R$212.000. Diretoria de Turismo, R$1.536.430. Aqui está previsto também os funcionários, tudo que necessita para também para as atividades de cada departamento, e além de daqueles valores que estão previstos, que foram falados lá na frente, que é que nem do turismo, que nós temos valor de repasse para o portal, ele está incluso nesse montante. Vou pegar o que mais tem aqui, ó, só para eu poder fazer um resumo para vocês. Então, é para atender exatamente essa... aqui também tem de praças, também aqui, que é tudo com recurso vinculado, que é do MIT. Né? Que é o portal da Zininha, revitalização do calçadão, sinalização turística viária. Muito deles também a gente depende do recurso do MIT, que é o que a gente está começando a receber esse exercício. Tá? Agora nós vamos para a Secretaria de Governo. A secretaria. Secretaria de Governo, ela não foi, ela existe, mas ela não foi implantada. Então, por isso, ela tem uma previsão, né, de valor de R$ 99.500, tá? Só a previsão orçamentária. Secretaria Administrativa, valor previsto, R$ 4.652.420. A secretaria, por si só, ela gasta R$ 409.920. Diretoria de Recursos Humanos, R$ 3.417.500. Tecnologia da Informação, R$ 181.500. Divisão de Materiais e Patrimônio, R$ 643.000. Aqui o valor maior que a Diretoria de Recursos Humanos é o pagamento que nós temos um pessoal que é aposentados e pensionistas que corre por esta pasta. O restante é tudo pagamento de pessoal e material que precisa para desenvolver essa secretaria. Secretaria de Orçamento e Finanças, R$ 9.084.800. Secretaria, R$5.110.800.000. Planejamento, Orçamento e Controladoria, R$94.500. Execução Orçamentária, R$2.243.500. Contabilidade e Prestação de Contas, R$183.000. Aqui vocês podem achar um valor muito alto, mas o que está previsto aqui? Aquela reserva de contingência que eu falei lá na frente, de 3 milhões e pouquinho. Aqui ele tem a amortização, aqui ela tem a contribuição do PASEP, e o restante, a secretaria mesmo, é só pessoal também e a manutenção do que ela necessita. O restante ele é a amortização, né, da dívida que nós temos, uma operação de crédito, que ela já está vindo da gestão anterior, e parte dessa gestão, e o valor da reserva de contingência.
Você acha que devo abrir até aqui? Alguma pergunta ou vou para frente?
Vai para frente.
Vou?
Não vai demorar.
Daí, nessa secretaria também, nós temos diretoria de tributos e arrecadação, que é R$1.022.500. A parte do setor de tributos diversos, que é R$620.500, e setor de fiscalização, que é R$730.000. Tá? Agora nós vamos para a Secretaria da Educação. Educação, Cultura e Lazer. Valor previsto, R$55.512.400. Valor previsto para a Secretaria, R$542.700. Diretoria de Cultura, R$1.249.500. Diretoria de Esporte e Lazer, R$981.900. Ensino Fundamental, R$15.325.000. Creches, R$5.098.800. Educação de Pré-Escola, R$1.166.500. Fundeb, R$26.500.000. Ensino Médio, R$3.798.000. Ensino Fundamental, R$750.000. Aqui eu vou chamar o secretário Felipe para abrir a palavra. Onde é que está o Felipe? Felipe.
Boa noite a todos. Então, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, ela compreende a Diretoria de Educação, a Diretoria de Esporte e Lazer e a Diretoria de Cultura. Na Secretaria de Educação, nós atendemos hoje 5.200 crianças na rede municipal de ensino, ofertando transporte, merenda, profissionais, professores e a parte da educação toda. Além disso, nós ofertamos para os alunos da rede estadual de ensino, conforme um convênio, o município tem uma contrapartida, e a gente oferta, então, merenda e transporte para outros 4.800 alunos. Além disso, nós atendemos 700 alunos com transporte universitário, com uma ajuda de custo, um benefício, e nós temos a Diretoria de Cultura. A Diretoria de Cultura, então, é responsável pela realização dos eventos culturais, pela manutenção ali do conservatório, que hoje é em forma de subvenção à Associação Lira São João, e os eventos esportivos e de lazer da cidade. Eu acho que, se eu explicar muito da Secretaria, vai ficar muito extenso. Então, eu vou já abrir para a pergunta e respondo diretamente o que vocês tiverem dúvida. Tá bom? Pode ser?
Felipe, acho que não sei se o Tioso também está aqui. Eu queria perguntar se teria como destinar parte dessa verba para maior incentivo cultural para os adolescentes aqui de Piedade. Um curso de teatro, mais incentivo cultural e artístico nessa parte de educação continuada. Teria essa possibilidade? Tem algum projeto?
Se você prestar atenção no recurso da cultura, a maior parte da dotação inteira da cultura ela vai diretamente para projetos. Então, tem o Projeto Guri, que é um convênio Estado e município. Tem também a Associação Banda Lira, da Lira São João, que oferta, né, para os alunos aulas instrumentais, músicas. Além disso, nós temos as oficinas que acontecem sempre, e muitas vezes em parcerias com o governo do Estado, na Casa da Cultura, no anfiteatro, no auditório. Hoje,
nós não temos previsão orçamentária para ampliar, porque nós não temos recursos suficientes. O que, que a gente sempre está fazendo? O Tioso está sempre indo para São Paulo e buscando para tentar conseguir mais convênios e conseguir mais essa parte cultural do governo do Estado, porque nós mesmos não temos como ampliar com o recurso que nós temos disponível.
Tá, eu falo isso porque é um pedido da nossa demanda mesmo, sabe?
Sim.
Então seria muito importante, né, para eles esse incentivo, tá bom?
Mas a gente, não que a gente não vá fazer, estou dizendo que a gente vai, mas tem que ser, nós vamos buscar recursos externos, tá?
Tá bom, obrigada.
Boa noite, eu sou o Marcos, e presidente do sindicato, e estou representando junto com a comissão do sindicato. Eu queria perguntar para você, Felipe, nesses últimos anos é notório as grandes festas que o município fez, seja no aniversário, no SPAP, e a gente queria saber qual o valor que foi gasto nessa festa e a previsão de gastos para as próximas festas. E também que há uma preocupação dos professores, que já entrou em contato com a gente, do corte do bônus dos professores. Como que vai ficar no próximo ano o bônus para eles?
Tá, eu vou responder as suas perguntas, mas eu vou responder de acordo com o que está estabelecido aqui na audiência, que é o LOA, né, que é a lei para o ano que vem. Então, só dos professores, para o ano que vem, o bônus segue normalmente, ele não está cancelado, ele só está suspenso. Tá? É um atraso no pagamento por queda no Fundeb, visto a arrecadação desde o início do ano e não comparado ao ano anterior. Em segundo lugar, sobre as festas e eventos culturais que tem ano que vem. Nós vamos continuar fazendo essas festas, posso garantir, e quem é mais beneficiado com esses eventos é diretamente a população e as entidades. Esses eventos que nós realizamos, que anteriormente eram realizados para beneficiar pessoas e comerciantes de fora que vinham e terceirizavam os eventos e cobravam absurdos da cidade, hoje é feito pelas entidades, são todas sem fins lucrativos, o dinheiro fica na cidade, é revertido. A festa julina das escolas municipais é um valor que a diretoria de cultura enxerta em shows, em lazer, em cultura para a população, e recebe de volta diretamente para a Associação de Pais e Mestres, onde cada escola tem sua associação com a comunidade escolar, e aquela associação vai decidir onde vai ser aplicado aquele recurso. Em todas as festas, a gente pode comprovar para o senhor que a receita é muito maior que a despesa, ou seja, é uma maneira de arrecadar recursos para a entidade. Por isso que nós vamos continuar fazendo, além de ser um entretenimento para a população, que essa parte em Piedade é muito carente. Então, se a gente corta as festas, não vai ter nada. Aí o pessoal acaba indo para Sorocaba, a gente acaba prejudicando até mesmo o comércio, que aí o pessoal acaba indo buscar em Sorocaba e o dinheiro não gira. O dinheiro tem que girar aqui para a gente aquecer a economia do município e não passar por eventos financeiros negativos. Tá?
Eu queria fazer uma pergunta.
Acho que só vou responder ele primeiro, que ele levantou a mão, ou não sei se é o senhor. Tanto faz. Quem que é?
Meu nome é Romeu. Eu só queria saber se existe, qual o valor que está sendo destinado para o exercício do ano que vem para essas festas. Obrigado.
O valor eu vou ver aqui no, na universidade. Tem assim, nós temos o valor total, mas a dotação, a gente sempre tenta enxugar o máximo, então pode ser que não gaste esse valor, tá, Romeu? E a gente não pode falar, vai ser aplicado tanto nesse evento e tanto nesse evento, tá? Porque são vários eventos que ocorrem durante o ano. Então, tem carnaval, tem a festa julina, tem o 20 de maio, agora tem a festa do alcachofre e do morango no geral. Eu vou ver o valor total para você. Está previsto para ano que vem, para eventos, R$ 350 mil reais por exercício de 2020.
Secretário, eu queria...
Pode falar, vereador.
Uma pergunta, né? Eu queria saber se nesse orçamento de 2020 está incluído o bônus que a prefeitura vai deixar de pagar para os professores deste ano.
Não. O bônus, só para entender rapidinho, se a prefeitura ela paga com o caixa geral da prefeitura, ela está ferindo a isonomia do direito dos funcionários, porque ela está pagando um servidor que presta um serviço como qualquer outro servidor. O professor ele só recebe o bônus porque ele é pago com o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e Valorização dos Profissionais do Magistério, né, que foi instituído pela Emenda 53 da Constituição Federal em 2006, e ele estabelece que 25% de toda a arrecadação tributária do território brasileiro seja aplicada diretamente na educação básica. Visto isso, 60% dos recursos provenientes da arrecadação do Fundeb deve ser aplicada diretamente na valorização do profissional do magistério. Sendo assim, a única fonte de recursos que a gente pode utilizar para pagar o bônus é o Fundeb. Um Fundeb que nós tínhamos uma média no primeiro quadrimestre de 2 milhões e 600 mil, que em setembro teve 1 milhão e 400. Então, o que, que nós fizemos esse ano, só para o senhor entender? Nós deixamos de pagar o bônus para conseguir garantir de pagar o salário de todo mundo. Tá? Por uma queda de arrecadação do Fundeb. Para ano que vem está previsto normal. Vai ter bônus normal ano que vem.
Obrigado pela resposta.
De nada.
Se ano que vem o valor do universitário ia ser abaixado ou ia continuar com 108?
O valor do transporte universitário, nós temos uma previsão, sim, para ter um aumento ano que vem. Tá? O aumento eu não posso falar agora, porque daí vai depender do índice do início do ano, mas ano que vem vai ter um aumento, sim. Na verdade, se você pensar bem, ele é um valor baixo, os R$108, que ele corresponde ao valor total. E tem pessoas também que têm mais de 3 salários mínimos na família e recebe apenas 2/3 disso, que dá R$72, certo? Então, a gente pretende aumentar, sim, para a gente conseguir pelo menos equiparar a metade do custo que o estudante tem para se locomover até a instituição que ele estuda.
O bairro estava 750 mil, isso?
Por favor, fala no microfone, por gentileza.
Estava 750 mil na imagem. E eu fiz uma conta que deu... são 800 estudantes que recebem esse auxílio. E fazendo a conta anual, deu 864 mil.
Tá. A conta que você tem que fazer, você não pode fazer assim, porque nós temos 3 auxílios diferentes para a mesma lei. O auxílio que institui R$ 108,00, que é o integral, o de R$ 72,00, que é 1/3, e o de R$ 70,00, que é para bairros da zona rural, onde o estudante estuda dentro da cidade, quando faz escola Tatos, Objetivo ali, Uniararas ou a Anhanguera Educacional. Então, são vários valores, se você somar só o 108 vai dar mais mesmo, e sem contar que 20% dos estudantes não entregam a frequência ou a matrícula, então é por isso que dá menos. Esse ano está previsto para a gente gastar R$640 mil, então na nossa projeção lá já tem R$110 mil a mais.
Certo, muito obrigado.
Tá bom?
Presidente, posso fazer uma pergunta?
Duas perguntas rapidamente. Breve, por favor.
Existem várias modalidades no esporte.
Não entendi, desculpa.
Várias modalidades no esporte. Hoje nós praticamos mais o futebol, correto?
Uhum.
Qual a estimativa de o custo do campeonato varziano? Quanto fica isso daí? E eu venho fazer uma pergunta também. Sempre Piedade, o torneio TV tem, Piedade está sendo sempre participando. Sai dessa pasta também. Quais os valores que isso daí nós gastamos?
Tá. Eu vou pedir licença, vou ficar aqui ao lado se alguém tiver depois alguma pergunta. E como é uma coisa muito técnica, e o Alê é um secretário que é um diretor, que o cargo dele é totalmente técnico, né? Tem que ter formação para o cargo, então ele acho que é mais apto para responder isso, tá bom? Ele vai responder para o senhor.
Boa noite. Só retomando, a primeira pergunta foi sobre os custos do campeonato varziano. Em arbitragem, nós gastamos em torno de R$25 mil, e depois nós temos a premiação, que esse ano nós gastamos em torno de R$4.500. Então, o campeonato varziano, apenas nas duas divisões, em torno de R$30 mil que foi gasto esse ano. É, quanto à Copa TV Tem, que nós sempre participamos, ela é uma taxa única de inscrição no valor de R$ 590. Só que este ano essa Copa já não aconteceu, por custos financeiros e principalmente de transporte, que as partidas, conforme vão passando as fases, as partidas vão ficando mais distantes. E aí várias cidades não tinham condições mais de participar. Mais alguma dúvida?
Não, só isso. Muito obrigado, Ale.
Eu sou o Thiago. Felipe, gostaria que você me esclarecesse, na diretoria de cultura, esse montante de valor que é dedicado à diretoria de cultura, quais são os repasses mais importantes, os valores mais significativos de investimento dentro da área de cultura que está previsto para o ano que vem?
Então, como eu falei, o maior valor da área da cultura já é a subvenção que vai para o conservatório. Além disso, tem o subsídio e a contrapartida do projeto Guri, tá? Que fica por nossa conta também. Além disso, tem os eventos culturais, palco livre que acontece na cidade, iluminação de Natal, Natal Cultural, que são os eventos, o Carnaval. Então, se você for contar a mais significativa, eu vou dividir em duas para você. Primeira, o incentivo musical, né, para jovens e adolescentes. Eu acho que não é só jovens e adolescentes, tem a parte do Guri, mas para todas as idades, que vai para a Lira São João enquanto associação, em forma de subvenção, e os eventos no geral, daí eventos no geral.
Não há planejamento de fragmentação desses repasses no sentido de incentivar grupos menores que atuem em bairros, ou que atuem, por exemplo, na própria cidade, que não tenha, por exemplo, não é uma instituição como a Fundação, não é a Fundação, da Lira São João.
Tem, eu entendi o que você falou. Nós temos, além disso, também o apoio e fomento à leitura, né, que é a Biblioteca Municipal. Ela realiza com as crianças também contação de histórias, ela vai até as escolas convidar a que os alunos venham conhecer a biblioteca. E no ano que vem a nossa proposta é montar um ônibus que seja uma biblioteca itinerante, que vá nos bairros e eles fiquem na escola. A escola vai fazer a gestão do ônibus e é para a comunidade, não só para os alunos. Então, em meio de incentivo e fomento à leitura. É o que nós temos previsto para o ano que vem.
Boa noite. A respeito do esporte, assim, a gente vê hoje o centro esportivo lá embaixo abandonado, algumas quadras como da Vila Olinda, a quadra ali da SECAP. Tem algum orçamento para isso para o ano que vem? E também a respeito, eu fiquei sabendo que vai fazer uma quadra nova, uma cobertura no estádio municipal, na quadra atrás do bar. Você sabe o orçamento para isso, o que vai ser feito?
Tá, na questão de orçamento eu posso falar para o senhor que nós não temos previsão orçamentária de recursos próprios. Se houver isso, vai ser através de emenda parlamentar ou algum recurso do Estado. Nós não temos previsão. O que o senhor falou é bem verdade, a gente sabe disso, mas a gente prefere manter o que está em uso, em pleno funcionamento, do que a gente tentar manter tudo funcionando em locais que não são adequados para as pessoas. Tá?
Mas assim, esses que estão abandonados, vai ter algum projeto ligado? Nem você pega lá embaixo, o centro esportivo. Sim, você passa lá, está totalmente abandonado. Até hoje, piscina pública. Toda abandonada. Tem um projeto ligado à educação, ao esporte, para ser feito para o ano que vem ou não?
Nós temos um recurso aqui que já é destinado, né, dentro da arrecadação própria, que é para conservação dos próprios públicos destinado ao esporte. Mas, como eu disse para o senhor, nós não temos hoje condição de revitalizar tudo. Ou seja, arrumar o centro esportivo, colocar em funcionamento a piscina pública. Porque não só pela questão também de que ficou muito tempo parado, é a questão das exigências que aumentaram. Então, o Corpo de Bombeiro aumenta a exigência, os conselhos aumentam as exigências, então a gente acaba não conseguindo cumprir com as exigências. Só a piscina lá, por exemplo, não é só colocar em funcionamento, colocar um motor novo, tem que quebrar tudo, tem que jogar terra, tem que deixar ela mais rasa, tem tudo, umas coisas que a gente tem que fazer. E, como eu disse para o senhor, nós não temos condições de fazer isso com recurso próprio. O que a gente está mostrando para vocês aqui, depois pode ser feito uma emenda ou não, mas se for fazer isso, vai ter que tirar de outro setor. Se for tirar de outro setor, vai tirar da educação ou da saúde. Não dá para tirar também, porque senão fica sem atender o público-alvo. Então, hoje, nós não temos recurso. O maior problema do município que eu vejo hoje enquanto administração é a falta de recursos. Então, pode ser que aconteça? Sim. Se a gente conseguir recursos externos. Vou garantir para o senhor? Não. Porque quem destina recursos externos são os deputados, tá? Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida?
Boa noite, meu nome é Mauro. Diante da sua informação que você tinha passado com relação à biblioteca municipal, dos livros, tal, que o pessoal pode estar utilizando lá, aquele espaço, qual o recurso destinado à biblioteca municipal para ele estar comprando livro no ano? Livros novos, no caso.
Então, tem um valor que ele é da manutenção da biblioteca. A gente faz uma pequena compra de livros, para falar a verdade, Maurinho. A gente faz a compra, mas ela é pequena. Porque a gente recebe muitos livros, o Estado tem incentivo cultural que ele manda livros, e também a Secretaria de Educação recebe. Pela Secretaria de Educação não ter os livros, e às vezes as escolas já ter aquele acervo de livros, a gente acaba destinando à biblioteca. Então, às vezes tem dois exemplares na mesma escola, a gente acaba mandando um para a biblioteca que não tem nenhum. Tá?
Entendi.
Mas é da cultura e tem a subseção ali de manutenção da diretoria de cultura, apoio e incentivo, fomento a biblioteca, como que está? Será o nome do programa? Você quer o nome do programa?
Não, na verdade eu queria o valor de quanto é investido no ano para ser comprado então, novos livros.
O valor hoje ele não é separado, ele é para manutenção inteira, entendeu? Então, para comprar lápis, para comprar caneta, para pagar água, para pagar luz, o aluguel lá.
De quanto seria o valor?
Tá tudo. Não. Não é possível discriminar só para livro, não.
Não, total.
De material de consumo, você quer saber?
Não, total. Esse valor destinado à Biblioteca Municipal, de quanto é o valor?
Ah, tá. Só um momento. Você consegue ver para mim, Maduro? Da diretoria inteira. Então, como eu falei, Maurinho, não é, o valor da diretoria inteira, R$1,248,500. A gente não consegue dividir para o que você está falando, porque tem mês que gasta mais, tem mês que gasta menos.
Aí o que você poderia, Maurinho, só entrar, sim, você poderia até questionar lá no nosso portal para ver o quanto gastou esse ano, que lá a gente consegue levantar os valores, entendeu?
Uhum.
Nesse momento aqui a gente não tem, não, porque ele é...
A intenção realmente não é quanto foi gasto, mas quanto está previsto para ser gasto no
então,
próximo.
Então, aqui a previsão ele está igual do ano passado, a mesma. Eu não tenho separado porque
discriminado.
Ele é tudo... Eu não tenho discriminado.
Entendi.
Tá? Ele está tudo no total da diretoria de cultura.
Entendi. Não, a minha preocupação é por quê? Para não ficar dependendo somente de doação das escolas que tem livro sobrando e manda para lá, mas sim poder estar cada vez atualizando mais o seu acervo. Que é importante. Acho que a leitura a gente tem que estimular, mas não somente através dessas doações, como foi falado pelo secretário, mas sim através dos recursos que eles possam realmente estar comprando esses livros. Obrigado pela...
Mas só para você entender, a quantidade que a gente compra ela já é suficiente sempre para ter livros novos e sempre para fazer o giro ali de livros. Então, não fica sempre com os mesmos livros. A gente fala da questão de doação, porque a gente recebe esse livro e a gente não faz nem adesão. Simplesmente o governo federal faz a ata e manda para a gente, muito sobra, a gente acaba repassando.
Não, sim, eu entendo, Felipe, mas como a gente está discutindo realmente o orçamento, eu acho que tem que ter um recurso destinado para esse tipo de situação.
Não,
essa é a minha preocupação. Tá?
Eu
entendo sua pergunta e até agradeço.
Eu não vou
sua
entrar, mas só para você saber, a gente prefere receber os livros do governo federal, do governo estadual, que eles passam por comissões especiais, por comissões que falam do autor, se pode ser lido pelo aquele público-alvo, pela aquela faixa etária. Quando a gente faz compra diretamente de livro, às vezes a gente tem muito problema. Você vê N situações na televisão, porque daí o livro entra na parte de religiosidade, na parte da sexualidade, e quando a gente recebe esses livros dos ministérios, para a gente é uma segurança muito maior, vou ser bem sincero com você.
Sim, tá? Entendi. Uma outra pergunta que gostaria de estar fazendo também é com relação à apostila, né, dos alunos. A cartilha, desculpa.
É apostila mesmo.
É apostila mesmo?
É.
Que os alunos receberam no ano passado e nesse ano e provavelmente no próximo ano. De quanto está sendo reservado esse dinheiro para ser comprado essa nova apostila? Né? E se não existe apostila, é do próprio governo federal que venha gratuito, da forma como você está falando.
Sim, eu vou te falar...
E se existe, por que não foi utilizado esse tipo de apostila? E sim, está sendo colocado um valor para comprar essas novas apostilas, se existe, gratuito.
Tá. Então, por partes. Primeiro, o governo federal ele não disponibiliza um programa de sistema apostilado de ensino. Ele disponibiliza o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, tá? Que tem para séries iniciais e finais do ensino rural e do ensino urbano. Nós passamos por várias comissões. O livro ele é um complemento didático que não estava de acordo com a Base Nacional Comum Curricular que foi aprovada no dia 21 de dezembro de 2018. O sistema apostilado de ensino, além de ele estar de acordo com a Base Nacional Comum Curricular que foi aprovada no ano passado, ele também contempla uma série de formações, avaliações externas, que são todas as exigências do MEC e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9394 de 96. Então, por isso que a gente não... aí o que acontece? Você pode me perguntar, por que você não pode aderir então, ao apostilho PNLD? Que o governo federal entende como duplicidade de investimento na cartilha de ensino público. Então, é por isso. E vai continuar tendo, sim, apostila. E o reflexo que nós vamos ver dessa apostila, Mauro, vai ser no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que vai sair em abril do ano que vem, e a gente vai ver se realmente está tendo resultados positivos ou não.
De quanto é o valor?
O valor, né?
Isso.
O valor você não vai conseguir ver específico ali, porque está em outros serviços de terceiro e tem uma série de outras coisas que está junto. Mas a gente vai gastar, em média, o ano todo, com o sistema apostilado de ensino, R$ 980 mil reais. Tá? Porque a gente não consegue fazer uma conta precisa, porque tem muitos alunos que migram, eles entram e saem. A gente paga apostila pelo aluno. E as apostilas de fundamental elas são divididas por bimestre, então é um valor X de R$ 190 dividido por 4. E as apostilas do infantil e da creche são semestrais.
Entendi. Desculpa, você falou o valor quanto? Aproximado?
R$ 980 mil reais durante o ano inteiro do sistema apostilado.
Quase um milhão.
Quase um milhão.
Que é recursos do Fundeb.
Pago com recursos do Fundeb. Na verdade é assim, a gente depende do momento do pagamento da nota. Se já tiver entrado no mês o recurso do Fundeb, a gente paga com o Fundeb, senão a gente paga com 25. Porque a lei que regulamenta do que pode ser gasto da educação é a mesma, então pode ser pago com um ou com outro.
Sim, ou com o do Fundeb ou com recursos próprios, no caso, isso, né?
Ele é próprio, mas ele é vinculado para a educação, que é o 25% Sim. que a gente chama.
Sim, entendi.
Isso.
É recurso próprio.
A gente paga... Vai depender do dia que chegar a nota, onde vai ter o recurso. Se vai estar no Fundeb ou se vai estar no 25.
Tá legal. Tá? Obrigado.
Mas a nossa informação. Previsão é para que esteja no Fundeb.
Obrigado pela informação.
De nada.
Mais alguém?
Então, eu agradeço pela oportunidade.
Continuidade, Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação. Valor previsto, R$ 1.197.300. Valor da Secretaria, R$ 260.800. Divisão de Engenharia, R$ 761.500. E Diretoria da Habitação, 175 mil. Essa pasta, ela também ela se tornou mais meio, né? Então, ela atende às necessidades, são os engenheiros que atendem a necessidade de outras pastas. Então, aqui ele tá, a previsão é para pagamento de pessoal e para o que necessita de material para a realização das suas atividades. Secretaria de Serviços Públicos e Transportes, valor previsto R$ 23.010.650. Secretaria, R$ 139.000. Divisão de Serviços Públicos, R$ 20.237.350. Divisão de Serviços Comunitários, R$ 382.800. Diretoria de Transporte e Mobilidade Urbana, R$ 181.000. Divisão de Transporte, R$ 355.000. Divisão de Trânsito, R$ 1.715.500. Aqui eu abro para o Godofredo Berner, secretário.
Boa noite, presidente da sessão, nobres vereadores e a comunidade aqui presente. A pasta de serviços públicos, ela tem hoje um orçamento para o ano que vem de 23 milhões. E desses 23 milhões, a gente tem aí quase que 50% com despesas. E temos aí a contratação de terceirizada de máquinas, temos o lixo, que hoje o Wander, a Secretaria do Meio Ambiente, ela que está incumbida de estar dirigindo ela. Temos iluminação pública, temos também a limpeza, que é a parte pública, né? E a gente, eu vejo assim que pela demanda de serviço que a gente tem nos serviços públicos, a verba tinha que ser um pouquinho maior. Mas, infelizmente, estamos aí para questionamento e as perguntas.
Qual é o valor gasto hoje com o lixo da cidade? Ele é mandado para fora e o orçamento desse ano é o mesmo do ano que vem? E acho que o ano passado, retrasado, foi a taxa da iluminação pública. Quantos foi instalado nesse ano que passou? Qual é a projeção do ano que vem, vocês sabem?
Pode falar.
Não, acho que é só isso por enquanto.
Quanto ao gasto desse ano, eu prefiro que, como foi falado no início, entrar no portal, fazer questionamento, a gente faz a resposta lá. E quanto ao gasto para o próximo ano, em dezembro vai estar fechando agora essa licitação e teremos nova licitação. Aí, se tiver qualquer dúvida, o Elton poderia responder no meu lugar. Por favor.
Fez pergunta do transbordo, ele está ligado na sua pasta. Acho que é melhor pegar o microfone. De iluminação pública, eu vou responder. Está previsto, previsão de despesa para o ano que vem, R$ 1.139.500. Para a instalação, ela tem um valor de R$ 315.000, que está previsto para o ano que vem. Tudo depende.
Em torno de mais ou menos de uns 2.500, mais ou menos, ela instalada. Aí depende da licitação que é feita, aí o próprio mercado que vai dizer o valor real, ok?
Bom, boa noite a todos. Respondendo a parte do que você perguntou, para o próximo ano seguem-se mais ou menos os mesmos valores gastos esse ano. Claro que todos os contratos eles têm o índice oficial de correção, né? Hoje em dia, com o transbordo, gasta-se em torno de R$ 130.000, que é o transporte. Hoje, o nosso resíduo domiciliar nosso segue para Iperó. Então, R$ 130.000 por mês compreende a taxa de transporte e destinação final do aterro sanitário. Então, gasta-se esse valor. E depois tem a parte de coleta, que vai seguir o mesmo valor que está agora. É uma empresa nova que assumiu, então segue-se a mesma projeção para o ano que vem. Sim. Na verdade, hoje nós não temos ainda nenhuma área para aterro licenciada, como aterro, por exemplo, sanitário. Mas, fazendo as contas, eu creio que não seria compensatório para o município. Por dois motivos. Custo de operação de um aterro sanitário e risco grave, assim, na minha opinião, alto, de multa por parte do órgão fiscalizador, que hoje é a CETESB. Então, quando você tem um aterro sanitário, você leva lá para Iperó. Só que você tem um aterro sanitário aqui, você precisa ter máquina, portaria, terra, pedra, fora todo o risco. Controle de chorume, depois a destinação do chorume. Então, eu acredito que o valor que é conseguido hoje nesse contrato não seria viável a instalação de um aterro. O próprio custo de instalação de um aterro, só para você ter noção, a gestão passada lá chegou a licenciar um aterro sanitário com um custo, com vida útil de 4 anos, 6 milhões de reais o custo. Então não compensa, na verdade. Fora todo o risco que você tem durante a operação de levar uma multa ainda, ser interditado e tal. Enfim, é isso.
Bom, meu nome é Marcos e eu vou perguntar, acho que para o Búbio ou para o Elton, sobre a terceirização da coleta de lixo. Se houve um estudo técnico para fazer a terceirização, né? Porque o sindicato tem um cálculo que fica aproximadamente 3 vezes maior o serviço de terceirização específico da coleta, eu estou falando. Com relação aos próprios funcionários realizar o serviço, né? E eu queria saber se houve esse estudo, se tem a previsão para... Continuando, o Tribunal de Contas, ele prima pela economicidade quando se trata de terceirização. Então, a gente vê um custo muito mais elevado que os próprios funcionários fazer o serviço e depois que foi, deu início à contratação de empresas terceirizadas, ficou 4 caminhões na garagem ociosos. Né? E eu queria saber como que justifica um gasto se havia necessidade para fazer. E se na próxima, se está previsto para o próximo orçamento. Obrigado.
Quanto à terceirização, ela já está em funcionamento, ela está sendo trabalhada, está fazendo-se hoje a qualidade do serviço na cidade. E nos bairros tem melhorado bem, tem coisas que a gente pode até melhorar mais ainda na próxima licitação aí, né? Que a gente pode até, em matéria de contratação de pessoal, né? Agora, a pergunta questionada com relação a esse ano, por favor, entre no portal para nós e faz o questionamento, ok?
No próximo ano que eu perguntei se está previsto para continuar um novo contrato.
No próximo ano vai continuar a terceirizada, se assim for que apareça alguém para fazer a licitação, concorrência, né? E a mão de obra nossa especializada, que tem evoluído bastante aí, a gente até quer aprimorar ela melhor ainda para que a gente tenha um serviço mais efetivo no rural. Eu vejo assim que tem melhorado bem, mas se precisar aí a gente fazer alguma coisa para melhorar mais, a gente vai fazer.
Romeu, você está bom, secretário? Búbio, eu não sei se é com você ou se é com o Elton. Uma pergunta que eu tenho para fazer é a respeito dos projetos que estão previstos, se é que estão previstos para o ano que vem, Elton, no campo da agricultura. Nós estamos sofrendo muito com a escassez da água,
E a gente vê que o agricultor precisa de uma orientação por parte do poder público, no meu modo de ver, no sentido de trabalhar melhor a água, a questão da água, a contenção da água, o aproveitamento dela. Então eu queria saber se existe um planejamento ou um projeto a ser desenvolvido ano que vem para que a gente possa, e se essa é também uma preocupação do poder público para o ano que vem, a respeito da agricultura. E a segunda pergunta é o seguinte, foi feita a terceirização da coleta do lixo. Eu queria saber se existe também por parte do poder público algum estudo ou um projeto para o exercício do ano que vem para uma parceria com a cooperativa, no caso, que infelizmente ainda eu acho que o material que está sendo enviado junto para o lixo ainda tem muito material que é possível ser reciclado. Então eu queria saber se existe também um projeto nesse sentido de intensificar uma parceria com a cooperativa no sentido de tirar do lixo que vai para o transbordo aqueles que têm, que não é lixo, né? Que na verdade tem um valor econômico, gera emprego e renda e traz dignidade às pessoas que trabalham com essa atividade. Obrigado.
Excelente pergunta. As duas perguntas foram bem objetivas e eu acho que isso aí é de muita valia para o nosso município. Elton, por gentileza, isso aí.
Vou dar como sugestão, não sei até se o Romeu, que foi quem fez a pergunta, entender que sim. São duas perguntas religadas à minha secretaria, que provavelmente é a próxima, pelo que eu estou vendo, né? Posso responder depois ou vocês querem que façam questão que responda agora? Que é da minha pasta isso daí.
Não.
Não, não tem problema. Quiser que eu responda já, mas você quer deixar para a hora que for da minha pasta mesmo?
Acho que se você responder, depois a próxima eu só leio os valores e passo ela.
Então, vamos lá.
Porque acho que já está respondendo, você já respondeu uma outra, né?
Tá, então vamos lá. Primeiro falando sobre a cooperativa. Sempre estamos trabalhando juntos, fazendo fomento à coleta seletiva, até porque eu vejo três motivos principais. Primeiro, economicidade do dinheiro público, você economiza dinheiro. Segundo, gera renda. E terceiro, você preserva o meio ambiente. Bom, não sei se vocês estão sabendo, mas é assim. Hoje, nós lançamos um projeto piloto de coleta seletiva. Hoje envolveu, foi divulgado na mídia, e hoje envolveu o bairro Vila Olinda e Nova Olinda. A ideia é que o próprio caminhão de coleta regular, porque esse bairro é atendido três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, o próprio caminhão de coleta regular, um dia da semana, coleta só reciclável. Então o caminhão foi limpo ontem, passou no bairro, na intenção de coletar os recicláveis, esses recicláveis destinados à cooperativa depois para eles fazerem a triagem, enfim, fazerem o processo deles. Então, isso é um projeto piloto agora. Enfim, nós vamos ver os resultados, vamos trabalhando em cima disso. Outra coisa também, não sei se vocês souberam, também nós estamos com a promoção aí que estamos sorteando o iPhone na troca por recicláveis. Mais uma ação, a cada 40 recicláveis higienizados que a população trouxer até os pontos pré-determinados, vale um cupom que concorre a um iPhone no mês que vem. Então todas essas são ações, e de novo, o material reciclável que é arrecadado, vai para a cooperativa. Evento nosso que a gente faz, normalmente a gente faz o ingresso solidário, que é o quê? Arrecadação de reciclável, também vai para a cooperativa. Então, a gente entende que a reciclagem é um serviço essencial para o município e que é fundamental o apoio aí da cooperativa na gestão do sistema, né? Apoiar eles. Então, a ideia para o ano que vem é manter o apoio que a gente tem e continuar executando o serviço dessa parte de reciclagem. Agora falando da questão aí que você comentou a respeito da água. Realmente, nós estamos atravessando tempos difíceis, né? Até uma diferença climática aí que está ocasionando aí a falta d'água, todo mundo viu há pouco tempo atrás. Bom, a secretaria trabalha sim no apoio, na orientação, na conscientização do agricultor. Nós estamos fazendo um ciclo de palestras agora, começamos ontem envolvendo o primeiro núcleo que pegou ali o bairro dos Correias, Sarapuí dos Antunes, Roseiral, Funil, Buenos, enfim. Pegamos aquele lado, é um ciclo de palestras, nós vamos pegar vários, são vários núcleos, e nós vamos levando essa mensagem de conscientização para posterior orientação. Então, é assim, nós temos um programa lá de doação de mudas para quem quer recuperar nascente, por exemplo. Nós temos um programa até de recuperação de nascentes mesmo lá. A pessoa que estiver interessada, ela vai até a nossa secretaria, cadastra-se no programa, o técnico vai até a propriedade, avalia o local, faz um projeto de recuperação e, na medida do possível, nós não doamos todas as mudas porque o nosso horto municipal também é limitado. Mas, na medida do possível, a gente fornece mudas para doação. E, fora isso, trabalhando a conscientização ambiental do pessoal e orientação técnica e também execução de projeto na medida do possível que o pessoal, na medida da demanda que o pessoal vai lá. Tudo isso pretende-se ser continuado para o ano que vem. Tá? Então, tudo isso será continuado para que, que nós possamos aí poder prover a preservação desse recurso. Inclusive, acabamos de passar uma lei aqui, na Câmara, aqui, agradeço até a casa por ter auxiliado a gente, que é o PSA, uma lei de programa por serviços ambientais, justamente pensando no pagamento por serviço ambiental daqueles agricultores que puderem, que quiserem colaborar nessa parte de preservação. Então, assim, antes não tinha essa lei, não havia nem como pagar. Agora já temos a lei. O que nós precisamos, a partir de agora, é regular projetos que tenham essa finalidade.
Eu queria fazer uma pergunta, secretário Bubi. Pode ser? Acho que, diante da grande demanda na conservação das estradas rurais, que teve grande avanço, eu vejo aí a que vocês fizeram uma reforma nas pontes. Isso eu acho que foi muito produtivo. Ponte de madeira para ponte de com tubulação. Dentro desse projeto, desse orçamento, vocês vão continuar desenvolvendo esse trabalho para o ano que vem, essas reformas que a gente acha muito importante, porque uma estrada, ela precisa de um... Ela pode estar bem, bem arrumada, mas se uma ponte tiver mal conservada, impede tudo o tráfego dos caminhões. Você pode responder alguma coisa? E se existe uma mudança bastante em termos de orçamento, de uma reforma de madeira?
É uma boa pergunta, vereador. A gente ainda vai trabalhar mais sério ainda com relação às pontes. Nós temos no bairro 85 pontes. E elas são quase todas elas de madeira. Poucas delas que têm de cimento, né, de concreto. As pontes, hoje, elas ficam... A de madeira, para você estar reformando ela, mais ou menos uma pela outra, entre 3 e 3.500. Só a madeira de cima, sem contar a madeira pesada de baixo. E a gente está viabilizando, junto com a parte de engenharia, que é mais viável a gente investir em tubos ou até em aduelas, eliminando essa madeira. Uma que a gente vai estar ajudando o meio ambiente, né? Parar de cortar árvore, né? E a outra que a gente vai estar dando um tempo de vida aí muito maior para as pontes. Hoje, é incrível que pareça, as madeiras que estão vindo, a gente consegue ter aí 3 meses e meio, às vezes... Chega aí 6 meses, quando é pouco movimento. É muita madeira, a madeira é muito ruim hoje. Então o custo é muito elevado, compensa a gente fazer tubulações hoje para que a gente resolva esse problema. E vamos trabalhar sim o ano que vem com bastante afinco para a gente diminuir, pelo menos chegar até a metade das 85 pontes para que a gente resolva esse problema aí com relação à madeira.
Obrigado, secretário.
O secretário, eu queria fazer uma pergunta. Se para o ano que vem tem algum projeto de fazer galho de estrada para que os produtores rurais possam fazer escoamento de safras. Tem um projeto com a formação de uma patrulha que possa atender os agricultores?
Essa pergunta, eu tenho até ela para falar. Eu queria até deixar para o Elton, porque é na pasta da agricultura, a gente separou, e eu queria que na hora que estivesse explanando isso aí, que tem até uma máquina aí que foi conseguida através aí de um deputado, que a gente vai beneficiar muito o produtor. E isso é uma das metas da gente, porque as estradas em si, a gente vem já trabalhando em cima delas já há 3 anos praticamente, elas já estão quase que consolidadas, precisa de só de manutenção, mas é corretiva. Aí sim, partir para o produtor, porque a gente sabe que quem carrega o município é o produtor. Então, a gente precisa estar trabalhando muito em cima para poder ajudar eles.
Secretário, obrigado.
Eu queria fazer uma pergunta, acho que abrange, lógico, né, que abrange as duas pastas, mas um fator muito preocupante é que a população está descartando muito lixo, mas não é o termo correto, descartando muito material reciclável. Isso está muito preocupante. Tá? Eu queria saber se existe algum incentivo financeiro e algum projeto em relação a como a população vai descartar esse lixo. É claro que já se iniciou com o incentivo das propagandas, né, da divulgação do iPhone, mas eu acho que, além disso, a gente tem que se preocupar mais com o desenvolvimento sustentável também. Se há alguma dotação visando a conscientização de toda a comunidade frente aos padrões mesmo de produção e consumo, é isso que eu queria saber.
Esse é lixo orgânico ou de construção?
Não, é material reciclável, é todo tipo de lixo, que não é o termo correto, que tudo é material reciclável, né?
Então, eu vou deixar para o pessoal do meio ambiente, o próprio Elton vai ter a responder, eu sei.
É, Alisson, a gente viu que, não lembro, teve um ano que a gente passou dificuldade com a água, e esse ano quase, acho que 10 dias, acho que ia faltar água do município de novo. A gente vê algumas cidades que têm alguns projetos. Eu acho que é ligado à Secretaria de Obras. Tem algum projeto, nível futuro, parceria com a Sabesp, para aumentar um reservatório, fazer alguma coisa assim?
Olha, a gente vem cobrando muito a Sabesp, porque a Sabesp ela assumiu, no momento, pelo visto, é só a arrecadação. Tudo que a gente vai fazer com a Sabesp, a gente está fazendo parceria. Mas eu prefiro que o Wanderson aí responda, porque ele cai no setor de obras, e o Wanderson faça essa resposta aí.
Na verdade, Alisson, acontece o seguinte. Para o ano que vem, eu não vou entrar em detalhes que não são pertinentes ao assunto de hoje, né? Mas para o ano que vem a gente vai continuar cobrando a Sabesp, tendo em vista que ela não vinha cumprindo o cronograma estabelecido quando foi feito o contrato. E assim que a gente assumiu, a gente foi atrás, inclusive o Júnior foi comigo 3 vezes até Botucatu, e a gente vai continuar cobrando e exigir que melhore também o sistema de captação. Que o contrato foi feito de uma maneira meio estranha, vou ser sincero para você. Então, se a gente não cobrar, não tem outra saída, que tem um contrato de 30 anos, a responsabilidade é inteira deles, entendeu? A gente passou a bola para eles. A única proposta que a gente tem para o ano que vem é cobrança em cima da Sabesp.
Se não tem mais perguntas, eu agradeço. Obrigado.
Então, eu vou dar prosseguimento. Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Valor previsto, R$ 4.338.500. Secretaria, R$ 252.500. E Departamento Técnico, R$ 4.086.000. Eu não sei se tem mais alguma pergunta para o meio ambiente, porque, na verdade, ele acabou já respondendo. Tem mais alguma coisa, gente? Senão já vou para a Secretaria de Desenvolvimento Social.
Ô Marisa, eu queria só fazer uma...
Ah, ele falta responder a sua. Bem... É, isso. Tem uma pergunta para ser respondida.
Então, eu gostaria de parabenizar, né, o secretário por essa iniciativa do iPhone e de outras campanhas em relação ao descarte adequado do lixo. Mas o que eu digo, Elton, é que mesmo assim, eu sinto vergonha por ver como a forma que a população está descartando, está consumindo e está descartando de forma desordenada esses materiais recicláveis. Tá? E para isso, eu acho que o poder público deve ter um incentivo, uma dotação orçamentária para trabalhar a questão da educação do desenvolvimento sustentável com a população, ligada a padrões de produção e padrões de consumo. Eu queria saber quais são os projetos e a dotação orçamentária para isso.
Bom, na verdade é assim, mais uma vez, eu aqui ressalto a importância de se realizar a coleta seletiva, né? De novo, por esses três motivos, a economia para o município, geração de renda para as pessoas e preservação ambiental. Na verdade, o que nós pretendemos para o ano que vem é... A gente não tem uma dotação específica para isso, como disse o Felipe, na parte de educação existem... As ações que vão ser tomadas estão dentro da minha secretaria... E em função de cada ação a ser tomada, você tem então uma ficha orçamentária para você fazer o dinheiro. Você tirar o dinheiro para poder bancar a ação. Mas, de fato, o que nós pretendemos agora é criar um PSA, que é o pagamento por serviço ambiental. Então, veja, as pessoas hoje, é difícil você mudar a questão da consciência ambiental das pessoas. A gente tenta trabalhar, mas é um pouco complicado. Isso demora, demanda um determinado tempo. Então, o que nós queremos fazer é como se fosse uma troca. Então, nós vamos estudar um mecanismo em que, se a pessoa contribuir com a coleta seletiva, ela tenha um benefício, provavelmente será econômico no bolso, para continuar com as ações. Tá? É isso. Por isso, essa lei foi passada aqui na Câmara.
Eu queria fazer uma pergunta para o secretário aqui, né? Foi falado sobre a questão da água. Então, nós já sabemos que existe para o produtor enquadrado para o PRONAF o serviço de outorga de água que o município está prestando. E eu queria saber se para o ano seguinte se pode estender para o médio produtor. Porque o médio produtor aqui da nossa cidade, ele é pequeno. Se estendesse para o médio produtor, eu acredito que beneficiaria muito a economia da cidade e também na questão do uso inteligente da água.
Então, vereador, para quem não sabe, agora nós estamos lá elaborando a outorga d'água, né, para os produtores rurais. Isso é necessário muitas vezes para financiamento. Então, nós estamos lá, tudo gratuito, enfim, desde que ele se enquadre. Aí, vereador, eu peço até o apoio da casa, nós precisamos mudar a legislação, porque hoje tem uma legislação municipal que trata do apoio ao irrigante. Dentro dessa legislação, você tem os critérios que cada um tem que atender, para poder se utilizar, vamos dizer, desse serviço. Hoje, qual é a nota de corte? Um documento chamado DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF. Então, esse documento está lá na lei, que o produtor precisa ter esse documento para poder se utilizar do serviço. Então, não tem problema, podemos discutir depois em conjunto uma alteração nessa lei, uma emenda, seja como for, eu não sou técnico no assunto, para poder estender esses serviços, que eu acho que também é importante para o município. Essa lei foi criada já há um tempo, nós estamos seguindo hoje esse dispositivo legal existente.
Obrigado, secretário.
Boa noite. A minha pergunta é o seguinte, Elton. Existe o SIM municipal, que já não vem sendo feito há alguns anos. Porque o funcionário que fazia isso foi para um outro setor. Como que está a situação para o próximo ano? Existe recurso para a contratação de um novo funcionário nesse orçamento de 2020 para que seja atendido realmente o SIM municipal? Porque até o momento já tem bastante pessoas que vêm falar para mim que quer tirar o SIM municipal, só que não consegue, porque a administração municipal até o momento não está conseguindo atender nessa questão. Né? É isso. Obrigado.
Então, vereador, é o seguinte, nós tivemos uma reunião já com o prefeito, eu até a Natália, a diretora de vigilância sanitária, e sim, está previsto, nós vamos abrir o concurso, qual que é o porém? Nós estamos criando a vaga, porque hoje o município inteiro tem uma vaga de veterinário, uma vaga só. Então, como precisa-se de um responsável técnico lá pelo canil, então hoje ele está lá para atender lá o canil municipal. Então está sendo criada a vaga, essa vaga já foi pedida, o primeiro estágio é ver o impacto orçamentário e depois criar-se o projeto de lei para ser passado aqui. Depois, como já tem uma empresa lá pré-contratada para fazer concurso, esse veterinário vai ser concursado. Então já tem, já está tudo certinho. É o prazo burocrático, eu não vou dizer porque eu não sei, porque vai ter que passar pelo setor administrativo, depois pelo jurídico e depois pelo julgamento aqui na Câmara. Então, eu não tenho, eu não sei dizer o entrave burocrático. Não sei dizer. Opa, tá previsto.
Não podemos esquecer que o ano que vem é eleitoral. Sim. Então, tem coisas que a gente tem pedido a determinada data. Tem que ser antes do período.
Já está pedido, já tem um protocolo lá, já está rodando o processo já. Já está rodando o processo, já está andando.
Acho que posso dar continuidade. Tem mais alguma pergunta?
A previsão de compra de container para esse ano, de acordo com o orçamento.
Aqui, como diz, nós estamos... Está no... Vai e volta. Então, como a parte econômica ainda dessa... Tá com o Bubi aqui, o Godofredo, eu vou pedir para ele até responder. Embora, como diz, a gente não sei a resposta.
Maurinho, a gente comprou esse ano 100 containers, né? A gente está distribuindo. A única coisa que eu fico triste, na verdade, no rural, container novinhos os para o pessoal pondo fogo. Isso é um absurdo. Eu acho que isso aí, você vê o valor de um container daquele. Ele tem uma durabilidade grande se for bem usado. E você vê aquilo lá destruído. É triste. Então, a gente comprou 100 containers esse ano. E o ano que vem, a proposta é a gente comprar também mais 100. Eu acho que aí a gente já, além de trocar os ruins que estão, a gente ainda vai poder até ampliar alguma área. Eu acho que o container está se fazendo bem aproveitado na área rural. Só que a nossa comunidade, alguns elementos, né, porque nem todos, eu acho que todo mundo protege isso aí, mas tem algumas pessoas que preferem o vandalismo, né, e põe fogo e destrói ele, a durabilidade dele aí é 3-4 meses só. Ok?
Obrigado. Então, vamos dar continuidade. Secretaria de Desenvolvimento Social, valor previsto R$ 3.095.300. Secretaria, R$ 347.800. Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 1.615.500. Divisão de Proteção, R$ 1.010.000. Fundo da Criança e Adolescente, R$ 122.000. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, valor previsto R$ 831.500.000. Secretaria, R$ 144.000. Centro de Empreendedor e Trabalhador, R$ 687.500. Valor total previsto do orçamento, R$ 145.446.000. Aqui eu abro agora, gente, se alguém tem alguma pergunta para as outras pastas que não foram abertas, tá? Que, não, que os secretários não falaram para não ficar muito cansativo. Quem vai responder vai ser a Anne.
Som. Boa noite. É, a minha pergunta é sobre a casa de passagem, né, para a pessoa de rua que está hoje não tem. Queria saber qual é a projeção para o ano que vem para estar construindo. E também, com a pergunta, eu quero fazer também uma colocação. O governo do estado tem um programa que é o Recomeço, que é, são para essas pessoas mesmo, para recolocar essas pessoas no mercado de trabalho, incentivando elas a voltar no mercado de trabalho. Se tem, para o ano que vem, essa aquisição desse programa do governo pela Piedade.
Boa noite a todos. Respondendo à primeira pergunta sobre a casa de passagem, havia-se sim, até nós conversamos, né? Os vereadores até foram à secretaria, conversaram. Só que para ser feita essa casa de passagem, ela tem que ser feita com verba só do município, né? Então, hoje, para hoje e para o ano que vem, eu não posso responder para vocês, porque como é uma verba que tem que ser feita só municipal, não tem, né? Eu tenho... fica uma incógnita para a gente sobre essa casa de passagem. Há vontade, realmente, né? Eu como secretária hoje, tenho essa ciência de ter essa casa de passagem, mas no momento, como eu disse, é mais nesse lado que é com verbas municipais. O que nós estamos fazendo é que nós abrimos lá na secretaria, né? Nós colocamos lá embaixo, até mesmo tem um local onde nós estamos atendendo aqueles que já passam pelo CREAS, né? Que são os itinerantes, que às vezes precisam tomar um banho ou precisam de um café, alguma coisa, para ir para outras cidades. Então, nós temos lá, hoje, um chuveiro, onde foi colocado um chuveiro, uma cozinha. Nós temos uma pessoa que acompanha, que é do CREAS, tá? Então, eles passam lá, né, na necessidade deles, tomam um banho, se há necessidade de um alimento, alguma coisa, e vão para onde, como eu disse, são itinerantes, tá? Nessa parte do recomeço, até chegou a ser feita uma conversa. Só que como tinha uma contrapartida e tudo mais, nós não conseguimos fechar isso. E até mesmo o governo do estado, ele parou por enquanto, né? Então, talvez que, né, para o ano que vem agora, para janeiro, até mesmo o estado esteja conversando novamente com a gente, com a secretaria. Tá bom? Mais alguma pergunta?
Romeu. Sim, sim. Serei breve. Pois não. Olá. Eu gostaria de saber se existe no orçamento do ano que vem alguma destinação, alguma verba destinada para contratação de profissionais para atuar no CRAS e no CREAS. Porque, inclusive, alguns eu conheço que trabalhavam e que agora não estão trabalhando mais lá. Quer dizer, houve uma redução considerável no quadro dos profissionais que atuam no CRAS e no CREAS. Eu queria saber se existe a previsão orçamentária para o ano que vem para a contratação, a recontratação de profissionais e de alguns outros cargos para atuar no setor social. Obrigado.
Na verdade, até para assistente social agora é o concurso público, né? Nós não tínhamos mais nesse quadro, não tinha nem como contratar, porque já tinha acabado, né, como que eu posso dizer, encerrado dessa parte do concurso público. Então, abriu-se agora do concurso público, né? Vai haver agora a prova. Então, tendo, passando, daí a gente já vai poder ver, analisar para estar contratando para esses lugares, né? Porque não tinha do concurso público, tá? E qual outra pergunta? Desculpa. Só essa mesmo? Então, foi aberto agora o concurso público. Então, nós vamos aguardar, né, o concurso público para poder também chamar, porque não tinha como chamar, que já tinha vencido, né, posso dizer assim. Só complementando a ligação secretária,
Isso, que daí também vai ser ampliado o quadro, por isso que já passou, né? E vai ser ampliado de 3 cargos.
Mauro, Anne, eu vi que você tinha colocado que não existe recurso para fazer a casa de passagem, certo? Já que a gente está discutindo realmente o orçamento municipal e a gente tem a oportunidade e a possibilidade de fazer emendas para esse orçamento, de quanto seria esse valor necessário ou algo próximo? Não sei se você tem.
Não tem.
Para que a gente possa, talvez, dar uma possibilidade nessa questão. Né? Se é realmente uma coisa necessária para o município, precisa. A gente está discutindo orçamento e se é possível ou não para ser destinado a esse recurso. Se tivesse, seria interessante. Ou puder levantar depois para a gente para passar os
isso,
vereadores também aqui?
Posso sim, que no momento eu não tenho. Eu sei que teria que ter um local. Nós precisamos de uma pessoa que fique lá 24 horas, né? Por causa do nesse local e pela legislação. E também precisa de uma pessoa para estar fazendo também os alimentos, né? Tem os horários que eles entram e tudo mais. Então, assim, não foi levantado o valor que seria para estar, né? Como foi algo que nós discutimos e como não tinha, né? Nós estamos vivendo nesse momento, né, de verbas, então por isso que não foi levantado. Mas eu posso levantar, sim, e esse também é o objetivo. Não esperar só do município, né? Se nós temos também os vereadores, os deputados, talvez ir buscar e correr atrás para a gente conseguir.
Sim, até porque se isso não for possível através de um recurso de emenda municipal
isso.
Aqui, isso tem a esfera federal.
Verdade.
Recurso de emenda federal ou estadual, que pode trazer, que seria talvez para obras, né? Seria mais para obras, se for para construção do abrigo.
Isso. Uhum.
Né? Legal, obrigado pela resposta.
Imagine.
Boa noite, eu sou a Isabela. Eu queria saber se para o ano que vem tem algum projeto para dar um auxílio a pessoas de situação de rua? Algum suporte a elas?
Qual tipo assim, de suporte? Porque, na verdade, eles já são inseridos no Bolsa Família. Tá? Então, cada pessoa que estão em vulnerabilidade, que são moradores de ruas, eles podem ir fazer o cadastro na secretaria, e eles entram com esse quadro de, que eu posso dizer que eles recebem R$ 91,00 por mês para eles. Então, que tipo mais assim,
não,
desculpa.
Mas isso é chegado a eles? Porque
é chegado a eles, é eles mesmos.
Eu já tive troca de conversa e eles falarem assim que não tem suporte e talvez... Não tem alguém auxiliando eles, falando, ó, você tem esse direito, você pode buscar isso. Eu queria saber dessa situação.
Não, eles têm sim. Tanto que eles sabem das leis e sabem também que eles têm esse direito, porque muitos deles, hoje eu estou como secretária substituta. E eu sou responsável pelo Bolsa Família, sou gestora do Bolsa Família. Então, a maior parte que vão e fazem o cadastro, eles recebem. É que desde abril deste ano, o governo não está repassando o benefício para os novos que estão sendo incluídos. Tá? Então, tem alguns moradores de ruas que já fizeram cadastro, mas que estão aguardando do governo. Como tem alguns que já recebem o benefício, que é pago pelo governo através do Bolsa Família, que é R$ 91,00.
E esses que não têm ainda esse pagamento, esse auxílio, o município tem ajudado de alguma maneira?
Tem ajudado da maneira como eu disse, né? O banho, o café, essas coisas que a gente tem conseguindo fazer. Ou até mesmo indo até eles, identificando se eles querem também sair, né, desse estado de vulnerabilidade. Aí nós levamos até o CAPES, né? O CAPES, então, dá o andamento e é também levado para as clínicas. Essas clínicas que são já junto com o município, que tem essa parceria com o município.
Obrigada.
Tá?
Mais alguém?
Só? Obrigada aí.
Então, pessoal, acho que se não tem mais pergunta, a gente dá por encerrado, né? Tem uma pergunta, tá. Sobre qual será?
É, meu nome é Rodrigo, eu acho que não tem ninguém do departamento jurídico aí, mas enfim, pergunta, talvez a Marilsa saiba responder. É, com relação àquele caso do Castelucci, onde a prefeitura deixou de fazer alguns repasses à União, e salvo melhor juízo, isso foi considerado irregular, tanto pelo Tribunal de Contas, como pelo Poder Judiciário. Eu queria saber se já existe hoje algo consolidado do montante que deverá ser pago, e se esse montante já, de repente já foi parcelado ou não, e se já está previsto num próximo orçamento, ou se de repente vai ficar para a próxima gestão.
Não, na verdade, isso daí ainda não... Eu vou responder o que eu sei, não vou entrar em termos técnicos, jurídicos, porque aí eu desconheço, né? Mas até então ainda ele não chegou na instância final, tá? Então a gente ainda está entrando com os recursos ainda, mas ele não ainda veio para a gente pagar, tá? A gente tem um prazo ainda, por isso que ele não está no orçamento, porque se a gente já tivesse a obrigatoriedade de pagar, ele já teria que estar à previsão e teríamos que ter feito parcelamento. Isso também não ocorreu até a presente data.
Tá, só para esclarecer melhor, então, mas não existe nenhuma previsão aproximada de quanto seria esse valor?
Na verdade é assim, a última que eu levantei, que acho que eu até mandei aqui para a Câmara, ainda onde está, nós estamos brigando ainda judicialmente quanto o valor da multa isolada. Por quê? Como a administração ela fez esse processo do parcelamento, né, sem autorização da própria secretaria, ela foi penalizada em 150% de multa. E isso ela está tentando derrubar. Com essa multa, ainda que não foi derrubada ainda, mas que a gente já ganhou até na segunda instância, nós, em torno da dívida hoje é em torno de 30 milhões.
Provavelmente para o orçamento de 2021, daí, se tiver que ser pago.
Sim, tudo vai depender do que acontecer judicialmente esse processo. Uhum. Né?
Tá, ok, obrigado.
Nada.
Oi, Marilsa.
Oi, Marcos.
Eu queria perguntar, porque teve um anúncio do prefeito que provavelmente não iria ter o 13º ticket, né? No final do ano agora. E eu queria saber a respeito disso, deste ano e a previsão para o próximo ano. Também eu queria saber se tem alguma previsão para reajuste do salário dos servidores também.
Então, no orçamento a gente coloca, só que tudo vai depender do ano que vem e a gente vê a estabilidade financeira do município. Né? E quanto ao 13º ticket, isso vai depender também do comportamento da nossa arrecadação. A princípio, hoje, a gente não tem recurso para pagar. Então, mas isso... Ainda temos ainda arrecadação para entrar, porque o município, o que ele acaba acontecendo? A gente empenha-se para depois vir as arrecadações, então a gente depende da arrecadação que vem. Né? Então, nesse momento, é o que eu posso antecipar.
Tá. Então, para finalizar, então, a minha última pergunta, já teve até um pedido do PSL sobre os cargos comissionados, que tem uma representação significativa no orçamento do município. Se tem alguma previsão da prefeitura para minimizar esse impacto em relação a isso na folha de pagamento?
Ele está sendo feito, está tendo reuniões, nós estamos tendo várias comissões para avaliar justamente a despesa, não só com o pessoal, em todas as secretarias e em todos os segmentos de despesa, categoria de despesa. Então, isso também está sendo avaliado.
Tá bom, obrigado.
De nada.
Marilson e Alisson, a respeito do orçamento desse ano, foi orçado quanto e quanto caiu? Você sabe me passar?
Então, na verdade é assim, é que você chegou, a gente já tinha começado, né? A nossa previsão para o ano que vem é o mesmo deste ano. Esse ano a gente não vai conseguir chegar. Se nós chegarmos em 130 milhões, 130, 131, vai ser muito. E projetando, né? Pode acontecer de vir mais, espero que venha. Então, hoje a nossa arrecadação, a gente não vai conseguir atingir a previsão orçamentária. Por isso, do que nós estamos fazendo do contingenciamento e segurando as despesas, porque o valor previsto é insuficiente.
Mas assim, até o momento, você sabe me falar se foi gastado o quê? 100 milhões hoje?
Até o momento o quê?
Quanto foi gasto? Todo ano você faz o planejamento, que vai entrar o Fundeb, tal.
Então, aí que está, isso que eu falo para você. As despesas, elas são empenhadas antes, né? Apesar do que nós estamos falando agora, não tem a ver com essa audiência, né? Mas as despesas a gente faz no contrato, então elas são empenhadas tudo até o final do ano. Então, depende da arrecadação. Então, se você olhar, minha despesa é maior. O valor empenhado é maior do que eu tenho de arrecadação. Por isso que nós estamos fazendo essa medida de contenção.
Então, os 500 mil do 13º, você acha que até o final do ano não vem para os funcionários?
13º salário?
Da sexta.
Não, tudo vai depender. A gente trabalha com previsão e com arrecadação. E eu acho que a gente está fugindo do foco, e nesse momento eu não tenho como responder. Tudo vai depender do que vai acontecer.
Marilsa, Thiago, que está falando. Gostaria de saber se existe alguma previsão orçamentária de investimento, de construção de creche, de escola, de participação, coisa do gênero?
De construção de creche, de escolas?
Isso, se a prefeitura tem alguma previsão nesse orçamento que nós estamos tratando
tem.
Agora de construção de creche.
Eu li ali no começo para você, aquelas ações que eu li lá no início. Você pode voltar, Flávio, fazendo um favor?
E se você pode especificar, por gentileza.
Ela vai ter lá, porque na verdade é assim, aí o Felipe até pode falar, a maior parte das creches que havia necessidade já foram construídas, né, Felipe? Agora são pequenas manutenções, né? Então, mas mesmo assim a gente tem a previsão aqui de creche de 501 mil, que é a ação 004, ele vai estar lá na... É que de vocês está diferente, né, a cópia, né? Você conseguiu achar aí, Thiago?
Sim, eu achei. Especificar, você não consegue especificar?
Oi?
Dá para especificar o projeto que será realizado ou não? Isso é muito amplo ainda, não foi?
Então, aí o Felipe que vai ter que responder, porque a verdade é assim, quando você faz a peça de planejamento, é isso que eu comentei lá do PPA, ele vem trazendo para o atual orçamento, porque você tem que ter recursos vinculado para manutenção. Então, ele pode falar para você quais são as reformas que serão feitas, né, Felipe? A intenção, né?
Ação. Então, Thiago, é assim... Acho que você conhece o PAC, o Programa de Aceleração ao Crescimento, né? Tem um braço desse programa que ele é específico do Ministério da Educação, que se chama PAR, Plano de Ações Articuladas. O PAR, ele prevê para a gente que nós temos ano que vem direito a uma creche, né? Tem uma contrapartida, então esse valor é de contrapartida, não, ele não é total, que com esse valor você não constrói uma creche. Só que eu não posso te especificar onde vai ser, porque o PAR, quando ele abrir o sistema, ele vai falar assim para os municípios, cadastre um terreno em nome da prefeitura, tem 30 dias. Onde a gente conseguir cadastrar é onde eles vão contemplar. Então, nós tínhamos vários, ano passado, locais, e a gente acabou não conseguindo cadastrar o terreno, a gente conseguiu depois achar outros terrenos, porém o PAR não liberou por contingenciamento de verbas, eles não liberaram mesmo, mas acontece de ter que mudar depois. Então eu falo para você assim, ah, nós vamos fazer uma creche lá no bairro, mais uma creche no bairro do Guatambu para atender a demanda. Aí eles falam, não aceito esse terreno, vocês têm mais 5 dias úteis para cadastrar um outro. A gente não vai perder, a gente acaba cadastrando outro em outro bairro que esteja precisando. Então eu não posso falar para você. Mas o que eu posso dizer é que a nossa intenção do ano que vem é construir mais uma creche apenas e fazer as reformas de todas, conseguir terminar, porque a gente já está pela metade, de todas as escolas de ensino fundamental e todas as escolas de educação infantil. Da creche já foram 90% reformadas, tá? Fora as 4 que nós inauguramos. Então, é essa que é a nossa previsão. Porque se a gente constrói muito, constrói muito, constrói muito, o recurso é pouco, a gente não consegue dar manutenção no que já tem, daí fica precário. Então, tem isso também. Por isso que eu não vou te especificar, porque não é com recurso próprio, é recurso vinculado. Então, depende do governo federal. Tá? Mas o que você pode fazer, só um adendo, você pode entrar no site do Ministério da Educação, tem o plano de ações articuladas e é uma consulta pública, você pode ver em todos os programas que o município tem interesse em ser contemplado, você vai ver que tem a creche lá e tem todos os bairros que a gente já cadastrou, que podem ser contemplados, não que vão ser contemplados. Tá?
Obrigado.
Eu sei que está para terminar já, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para você. Já que está falando em construção de creches e escolas, existe previsão para o próximo ano, talvez, uma construção de uma nova escola no Piraporinha? Porque a gente sabe da dificuldade que está aquela escola, né? A questão de acessibilidade e tudo mais que acontece ali. É, existe alguma previsão nesse sentido para aquela região?
Ó, eu vou falar para você de uma previsão concreta. Tem a previsão de pelo menos a gente deixar o terreno comprado, que já vai ser um grande avanço pela crise que nós estamos. Isso a gente vai garantir, deixar o terreno comprado. Se a gente tivesse entrado nesse primeiro ano e a gente tivesse o terreno, a gente teria construído a escola. A gente não construiu por falta de terreno. Nós procuramos, você sabe, você nos ajudou a procurar terreno, inclusive, e nós não conseguimos terreno. Agora nós conseguimos, estamos conversando já sobre um terreno, mas tem os problemas ambientais que a gente tem que ter primeiro um licenciamento para depois falar se vai construir ou não, porque se eu falo se vai construir, depois a gente não recebe as licenças ambientais, daí não adianta de nada. Então primeiro a gente vai resolver a burocracia e depois falar se vai dar certo.
Sim, é justamente por causa disso, por causa dessa questão, né, que foi adquirido, está na possibilidade de adquirir esse terreno ainda, porque não foi adquirido. Então, se existe alguma coisa para construção, existe algum recurso separado para construção, se der tudo certo?
Não, aqui está junto, tá? Está desapropriação, construção e ampliação, está junto. Está no desapropriação do fundamental, está uma parte, e na desapropriação do infantil está outra parte, já está contemplando o Piraporinha ali.
Ah, então está legal. Obrigado.
Não tá contando construção, só a compra do terreno para ano que vem. Tá? Mas como eu disse para você, é meio caminho andado tendo terreno, porque se eu tenho terreno eu consigo no PAR, e quem sabe o PAR nos contempla como uma escola.
Sim.
Né?
Tá legal, obrigado.
Marilson, gostaria de tirar uma dúvida no caso de repasses estaduais, municipais. No caso de atraso desses repasses, quais as providências são tomadas?
Em termos de federal e estadual?
Sim.
Na verdade, se é convênio, a gente tenta entrar em contrato com a secretaria ou com o ministério para ver o porquê dessa demora. Porque às vezes falta alguma prestação de contas ou algum documento que não chegou até, porque hoje em dia a maior parte é tudo online, que não chegou até lá. Agora, quando é repasse... É normal, não tem o que você fazer, você tem que aguardar o dia, porque nós temos os dias que vem o repasse, né? Agora, se é de convênio, a gente tenta entrar em contato com eles, como é o caso que a Anne falou do Bolsa Família, mas isso é federal. O federal, ele acabou contingenciando e vários lugares não recebeu. Então, aí a gente até liga, mas não tem muito o que é... Não tem muito o que a gente fazer, a gente tem que aguardar. A gente tenta ligar, às vezes
O pessoal vai até, nós tivemos casos da educação que teve que ir para Brasília, onde o recurso que estava bloqueado, estando lá, acabou até sendo liberado, né, Felipe? Então, a gente tenta de toda maneira com que essa arrecadação venha para o município.
Obrigado.
Nada.
Alguém tem mais alguma pergunta para a secretária?
Gente, eu agradeço a todos e continua lá no portal. Se alguém tiver alguma pergunta, e esse não é só para hoje, esse portal ele está sendo utilizado mesmo, esse SIC. Então, fica lá, quem precisar de alguma pergunta, ele vai direto para as secretarias e depois vocês terão a resposta. Muito obrigada.
Bem, eu comunico aos vereadores presentes que fica aberto o prazo de 10 dias para a apresentação das emendas que seja deverão ser apresentadas até o dia 11, dia 21 do 11. E não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos e desejamos a todos uma boa noite e declaro encerrado essa audiência.